No futuro distante, o planeta Terra chegou no seu limite. Poluição, lotação, escassez de recursos. Um planeta à beira de um colapso. Até que surgiu uma nova esperança. Noa. Uma nave gigantesca. Uma cidade espacial. Noa procura locais para o ser humano colonizar, faz experimentos que vão possibilitar o ser humano a colonizar outros lugares e minera recursos. A primeira leva de minérios retirados de asteroides já foi enviada para a Terra. Trouxe uma nova onda de esperança. Agora, essa nave cargueiro está voltando para buscar mais minério e, de carona, leva 3 novos habitantes para essa nave magnífica. Lá, eles vão poder viver o sonho de uma Terra prometida. Ao menos é isso que eles acham. Episódio de hoje, Sangue no Espaço. Com José N. no papel de Amsterdã, um cientista que nesta nave encontrou o amor. Ele namora a Alice. Com a Agatha no papel da Alice, a especialista em computadores. Namora o Amsterdã, mas secretamente é apaixonada pela Cassie. E Sinara no papel de Cassie, auxiliar de piloto, que é apaixonada pela Alice. Mas ela tá namorando... Esses 3 são padrinhos lá da RP Guaxa. Essa aventura foi gravada ao vivo. Então pode ser que o áudio esteja um pouco diferente do habitual. Mas tá bem bacana, vale a pena ouvir. O Realidades Paralelas Guaxinim usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos. É um sistema de um único atributo. Onde cada jogador tem um número que vai de 2 a 5. E ele sempre precisa rolar um dado de 6 lados. Se você tira o seu número, você acertou. E foi um acerto crítico melhor que o normal... Se você precisar fazer uma ação física, ou seja, correr, lutar, você precisa tirar seu atributo ou menos. No caso do Amsterdã, nosso cientista, ele tem o atributo 2. 2 significa que ele é muito inteligente, mas ele é ruim em ações físicas. Ele precisou bater em alguém com uma barra de ferro? Ele precisa tirar 1 ou 2 no dado, senão ele falha. Mas se ele precisar ter uma dedução lógica, ou qualquer coisa que não seja uma ação física ou um combate, ele vai acertar. Se ele tirar 2, 3, 4, 5 ou 6. Então é dificilmente ele falha nesses casos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou nos procure nas redes sociais. Siga-nos no Twitter, por sinal, @MarceloGuaxinim, sou eu, e @RPGuaxa, que também sou eu, mas é o projeto. Boa aventura, gente.
Caverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o clérigo!
Assim eu morri!
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Sim, eu quero rolar a percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de prioridade!
Ei, Romano, chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Num futuro distante, o planeta chegou no seu limite. Pessoas de mais, recursos de menos, fome, pobreza, mortes, doenças. Mas ainda existe uma esperança. Noa-01. Uma nave espacial gigantesca, capaz de minerar asteroides, iniciou seus trabalhos há pouco mais de um ano. Essa nave, do tamanho de uma cidade, embora ainda esteja meio vazia, além de extrair recursos para a Terra, realiza pesquisas e procura lugares para o ser humano habitar. Alguns carregamentos de minérios já chegaram à Terra e impactaram positivamente o mundo. Mesmo assim, viver em Noa é o sonho de 99% da população, que deseja sair de um planeta sujo e poluído para viver numa cidade projetada com o que há de melhor. Um verdadeiro paraíso fora da Terra. E é por isso que vocês 3 ficaram muito felizes quando foram convocados para ir morar em Noa e trabalhar lá. Vocês estão de carona numa nave que transporta minério. Essa nave ela tá retornando para Noa. Ela trouxe um primeiro carregamento. Ela tá voltando agora. Todos os sistemas dela são automáticos. Então você não precisa estar se preocupando em pilotá-la. Ela faz tudo sozinho. Vocês são só vocês três. Porque é só para aproveitar a viagem mesmo. Porque o objetivo dela é buscar minério. Levar vocês é o secundário ali. Essa viagem, infelizmente, ela demora um pouco mais de 3 meses. E por 3 meses vocês ficaram assistindo Netflix, jogando videogame, conversando e talvez outras coisas também, mas a gente já fala sobre isso. O fato é que vocês já estão há 3 meses nessa nave, quase chegando, falta um pouco menos de uma semana para chegar em Noa. E eu gostaria do nome, profissão de vocês, atributo, começando pela Agatha.
A minha personagem se chama Alice, ela é analista de dados, ela tá aproveitando para coletar os dados que a gente vai buscar nessa aventura, né, viagem. Ela está bem empolgada e curiosa com isso, ela já tá vivendo o romance dela, mas vamos aí, esperando as férias dessa nave de 3 meses.
Qual é o teu atributo?
3.
Tá. Sinara?
Minha personagem é a Casey Cooper, ela é auxiliar de piloto e o atributo dela é 4.
O José?
Eu serei Amsterdã Slywich, eu sou um cientista, geólogo e meu atributo é 2.
Ok, vocês três têm uma relação, poderiam explicar que relação é essa?
Eu namoro o Amsterdã, a gente tá tendo uma relação, mas aparentemente pode ser que eu goste mais de alguém.
Tem 3 pessoas na nave, talvez você goste de outra pessoa.
Quem é deixar um mistério?
Eu sou apaixonada pela Alice, mas ela não me dá bola.
Existe um triângulo em que você gosta da Alice, a Alice gosta de você, mas ela tá com uma outra pessoa e vocês não se estão. Não se relacionaram.
A gente rola uma sincronia, mesmo ela não achando que eu não tô dando bola pra ela, mas existe um outro problema em mim que é por isso que eu não invisto.
Ok. Vocês estão na nave lá, assistindo alguma coisa, fazendo algum exercício. Não faz diferença ser uma manhã, porque todos os dias são ciclos de horas que não tem um dia e noite para vocês. Embora a iluminação da nave tenta criar um ciclo de escuridão e luz pro corpo de vocês não enlouquecer. Mas seria uma manhã. Vocês estão fazendo o que ali na nave para se distrair?
Eu tô jogando videogame.
Correndo na esteira.
E eu... já aproveitando e adiantando alguns experimentos que eu quero fazer quando a gente chegar na área de mineração.
Perfeito.
Eu sou a única que tá se divertindo com o lazer. Eu tô realmente jogando, terminando todos os jogos que eu nunca terminei na vida.
A maior parte do planeta Terra se divide em 3 grandes religiões. Tem o pessoal que cultua as religiões antigas, e daí ela se subdivide em cristianismo, muçulmano, budismo, várias outras, embora nenhuma religião esteja bem organizada atualmente, é mais cultos locais e pessoas que se reúnem para alguma coisa. Grande parte da população não acredita em nada, ateia, né? Tem um pessoal que é ateu, grande parte, provavelmente quase um terço da população, fica um terço para cada um. E tem um pessoal que se chama de Talmaziano, que eles criaram essa religião quando os primeiros povos humanos chegaram a Marte para exploração. Eles encontraram numa região que tem lá, chamado Talmazia, uma espécie de ruína de uma construção pequena, talvez uma casa. Nunca, passou-se um século pelo menos, nunca se encontrou mais nada que revelasse uma vida inteligente em qualquer outro lugar. Tudo que tinha era essa casinha destruída em Talmazia. Mas isso foi o suficiente para quase um terço da população mundial criar uma espécie de religião, chamada Talmazianos, que eles acreditam que nos deuses astronautas, que existe uma raça alienígena lá fora que criou os seres humanos, que observa a gente e que um dia vai levar a gente para um lugar melhor. Os três, que religião cada um segue?
Eu sou ateia.
Eu acredito em tudo.
Eu também religião, sou ateu.
Eu acredito em qualquer... Eu misturo todas as religiões.
Beleza. Vocês estão lá fazendo as coisas do dia a dia de vocês, quando a inteligência artificial que controla a nave avisa.
Ligação importante.
Tem uma sala de serve como sala de televisão e tal, que ela também serve para receber essas ligações, porque ela é com imagem, né? A Alice, que já tava jogando videogame, ela já tava ali pela sala.
Eu vou lá atender a ligação. Eu tô indo lá, pausei o jogo, que não tem um jogo online, mesmo, dá pra pausar, tô indo lá.
É, o jogo online só vocês três ali. Para fins didáticos, o tempo deles fazerem a pergunta e receberem a resposta, ela demora por conta de uma pequena distância entre eles e tal, mas para fins práticos do RPG, a conversa vai ser dinâmica. Apenas lembre-se que no mundo real essa conversa demoraria um pouco mais, porque a conversa não é com a Terra, que está há 3 meses atrás. Essa ligação vem de Noah, que está uma semana à frente de vocês, e ela é do capitão da nave. Vocês só trocaram e-mails, é a primeira vez que vocês estão vendo ele realmente, uma ligação com imagem. Eu tenho o nome dele em algum lugar. Hand. O capitão aparece, ele é forte, cavanhaque, um sorriso largo, bem, bem branco os dentes dele. Ele fala:
olá! É muito bom conhecer os novos habitantes da nossa nave, caraca! E aí, como é que vocês foram de viagem? Me conta, me conta!
A viagem tá sendo bem tranquila, estamos fazendo nossas atividades normais, esperando ansiosamente pra poder chegar.
Ah, nós também estávamos ansiosos, ansiosos! Aqui é um espaço bem grande, eu não sei porque vocês ficam mandando novos habitantes tão lentamente. Mas olha, olha ali, vocês vão ser muito, muito bem recebidos! O pessoal da equipe científica tá brigando pra ver quem vai ter ajuda do Amsterdã. O pessoal tá empolgadíssimo em conhecer novos habitantes. E eu também tô. Afinal, é muito chato você ser o piloto de uma nave estacionada. Estamos há 1 ano nesse asteroide e eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de poder apertar os botões.
Eu também. Tô me sentindo inútil aqui.
Qual é o seu nome mesmo?
Capitão Randy. Oi, me chamo de Randy. Ran, Di, Capitão, como vocês quiserem.
Randy, e qual é o motivo do seu contato? Só para...
Eu só queria dar as boas-vindas pra vocês e informar pra vocês não se preocuparem. A nave vai pousar automaticamente. Ela não vai pro hangar principal, porque, como se trata uma nave de transporte de minério, ela vai direto pra área de mineração, lá na polpa. Fica um pouco mais longe, eu sei, porque essa nave é gigantesca, mas ela tem um sistema de monotrilho que funciona como uma espinha dorsal da nave, e aí ela vai conduzir vocês rapidamente até a proa da Noa, onde fica a parte de controle e as habitações. Aí eu vou estar esperando vocês bem aqui mesmo.
Ok.
A porta atrás dele, vocês veem, se abre. Entra uma mulher com seus 50 anos ali, mas muito bem conservada, forte. Ela tá usando um coque, assim, o cabelo dela pra cima. Ela entra sorrindo. O Randy se vira pra ver quem era.
Ah, olha só quem chegou aqui. É a doutora Berka, gente. É um dos meus braços direitos aqui. E ela é a chefe. É a chefe da área de mineração. E também nossa sacerdotisa.
Ele faz um aspas com a mão.
Nas horas vagas, ela coordena um pequeno culto com o pessoal que é talmaziano. Eu não acredito muito nessas coisas, né? Mas sei que se você vai procurar alguns alienígenas em algum lugar, o melhor lugar é aqui, não é verdade?
Vocês estão vendo o rosto do capitão, né? A Becca se aproxima, ela se abaixa, assim, cola a bochecha na dele, né? Pra olhar bem pra câmera, olhar pra vocês. E ela fala:
não procuramos alienígenas, procuramos deuses. Na verdade, a procura acabou hoje.
Ela corta a garganta do capitão e o sangue cobre grande parte da visão de vocês.
Meu Deus!
Como assim?
Pela câmera embaçada, vocês notam que ela pegou uma cadeira e tá batendo contra painéis e jogando contra telas. Ela tá quebrando tudo lá, até que ela bate contra a câmera e a ligação desliga.
Qual que é o nosso nível de controle da nave?
Isso que eu ia perguntar. Zero. Tem como
eu imagino que dados alguma coisa eu consigo fazer.
Vocês podem tentar conversar com a inteligência artificial e convencê-la que ela deveria abrir mão do controle.
É quinta-feira o nome dela mesmo?
É quinta-feira.
Então eu vou tentar conversar com ela. Desesperada eu corro pra ponte de comando e já vou gritando: quinta-feira, libera pra mim os controles da máquina, por favor.
surge na tela uma mulher, assim, jovem. E ela, na verdade, é só a aparência dela, ela não existe de verdade, é só a inteligência artificial.
Por que você gostaria de assumir o controle da nave?
É um momento de urgência.
Não tenho autorização para deixar você fazer isso. A prioridade é receber o minério e voltar para a Terra. O transporte de vocês é prioridade secundária.
Quinta-feira, alguém acabou de morrer. Não tem como a gente ficar esperando. A gente vai morrer se a gente for para lá.
Estou ciente. Mas estamos há 7 dias de Noah e há 114 dias da Terra. Já que a manobra de retorno levaria muito mais tempo que a manobra que nos trouxe até aqui. Não temos combustível para mais de 14 dias.
Não existe alguma forma de a gente chegar em Noah mais rápido do que uma semana?
Não. Estamos em velocidade máxima. Essa é uma nave de carga.
Ou pelo menos desacelere para até que a gente consiga pensar em alguma coisa. Pelo visto, a área de mineração foi tomada pelos tamuzianos.
Posso reduzir a velocidade e adiar a chegada, mas não vejo razão lógica para fazê-lo.
Também não. Uma semana é tempo suficiente para a gente se preparar se precisar enfrentá-los.
A gente tem equipamento de luta?
Essa nave não dispõe de armamento.
A gente consegue enviar uma letra de socorro pra Terra quinta-feira?
Podemos enviar uma mensagem.
Você consegue me sinalizar quinta-feira?
Quinta-feira, você é inteligente.
O mestre não é, gente.
4 dias para a mensagem ir. 4 dias para ela voltar.
Tá. Ainda acho vantajoso.
Talvez a ligação que vocês receberam tenha sido repassada para a Terra também. Então, em 4 dias, ela vai chegar lá de qualquer forma.
Mas mesmo assim, nunca é melhor assim, protocolar, entendeu?
E não tem nenhuma nave a caminho. Uma próxima nave para ajudar vocês poderia levar meses.
Mas pelo menos não vai lá levar a gente. A próxima nave não vai existir. Eu, quinta-feira, pode mandar um aviso de socorro com as gravações que a gente acabou de receber.
Mensagem enviada.
Existe alguma outra área que a gente possa parar antes, pelo menos?
Não.
Existe alguma nave menor aqui, quinta-feira? Nessa nave?
Essa nave não dispõe de outros transportes.
E que eu possa conseguir aqui por perto algum recurso?
Não.
Eu bato no painel.
A Alice pega e senta numa cadeira, tentando pensar numa solução, olhando pro vazio.
Eu também tô andando pela sala, de um lado pro outro, tentando pensar em alguma coisa.
Quinta-feira, quais são as informações que você tem sobre Becca, chefe de mineração?
Rebecca Baker, vulgo Becca.
Tem toda a ficha dela lá, formação, mestrado, doutorado.
Doutora em xenogeologia e líder do departamento de mineração de Noah.
Quais são os deuses que ela acredita, quinta-feira?
Becca é líder do culto dos Talmazianos. Essa religião tem a crença de que os deuses eram astronautas, ou seja, que houve uma raça alienígena que criou o homem à sua imagem e semelhança e nos observa.
A gente consegue descobrir se ela fez alguma pesquisa mais profunda sobre esses assuntos?
Não tenho acesso às informações de Noah.
Existe algum culto radical sobre esse tipo de coisa na quinta-feira?
Não é conhecido.
Quantas pessoas estão em Noah?
3.989 habitantes.
Em qual categoria de cargos, quinta-feira? Algum civil?
Todo habitante de Noah é um trabalhador da nave. São divididos em várias funções que vão de pesquisa a exploração.
Você tem como levantar a religião dos que estão lá?
1/3 dos habitantes são talmazianos.
Eu acho que a gente não tem muito o que fazer, gente. A gente vai ter que ir lá e tentar ver o que a gente pode trazer ou tentar conseguir gasolina pra voltar.
A gente consegue comunicação com alguma outra pessoa na nave, em Noah?
Posso tentar uma ligação. Para quem?
Tem outro capitão ou alguém de um cargo de exército?
Que não seja talmaziano, de preferência.
Acima de Becca, apenas o chefe militar da nave. Ele não possui religião declarada.
Pode ligar pra ele.
Iniciando ligação. Noah não responde.
Você consegue ligar pra qualquer pessoa aí, Noah? Pra gente ver se algum lugar atende?
Todos os meios de comunicação com Noah estão indisponíveis.
Você não consegue nem transmitir nada pra eles?
Não.
Noah, tem combustível pra gente voltar? Quinta-feira.
Nosso protocolo prevê seu abastecimento com minério, seu reabastecimento com combustível e a volta imediata para a Terra.
Quantas horas isso leva?
Aproximadamente 3 dias.
Se a gente não abastecer o minério, a gente consegue diminuir esse tempo?
O minério é prioridade nessa nave.
A gente só tem que sobreviver 3 dias, gente. Vamos lá.
O problema não é sobreviver.
Você trancar a nave?
A nave deve permanecer aberta para receber o minério.
Vocês vão aceitar isso? Sem comunicar, sem fazer alguma coisa?
A gente são civis. Você é o quê? Você sabe pilotar uma nave. Eu sei analisar um dado e esse cara só faz coisas... plantas, né?
Ai.
Então... A gente não vai conseguir se tiver alguma rebelião. É o máximo de fazer é sobreviver.
Existe quando a gente aportar, será que você consegue fazer alguma transmissão para eles quinta-feira?
Ao aportar em Noah, teremos acesso ao sistema interno de comunicação.
Assim que a gente aportar, então, transmita esse vídeo que a gente acabou de ver para todos os locais da nave. Para se a gente conseguir alguns aliados lá dentro, vai ser bom.
Quem não te garante que eles já tomaram tudo e mataram os outros dois
textos? Eu também. Eu
nada.
Acho que tá mais fácil.
Eu acho que quando a gente chegar lá... É.
Eu acho que quando chegar lá, a gente tem que tentar sobreviver 3 dias e conseguir ser mais rápido possível. A gente não tem que se bancar o herói. A gente não é um herói.
Quinta-feira, quais são as informações que você pode me dar sobre essa religião quanto à doutrina? Existe algum interesse em segregar as outras religiões, em destruir a humanidade,
não.
Alguma coisa?
Não. Todas as religiões são pacíficas.
Eu simplesmente não consigo entender.
A gente não tem muito o que fazer. A gente se preparar e ir embora daqui 3 dias.
Tá. Durante uma semana, o que é se preparar pra você? Chegando lá, vocês vão mandar o vídeo do capitão pra todo mundo na nave. Fora isso?
Eu quero adquirir todo o conhecimento possível sobre a religião e sobre as pessoas que estão perto ou familiares ou qualquer coisa relacionada à Becca.
Tu
Eu
recebe vários arquivos ali no teu
isso.
Tablet. Todos vocês têm um tabletzinho ali pra ver as mensagens. Recebe tudo ali pra te ficar cuidando disso.
Eu volto a treinar programação, por conta, caso eu precise desbloquear algum sistema. E quero também melhorar meu fazer bastante exercício físico, caso eu precise correr loucamente.
Ok.
E lutar, né? Para que eu precise lutar também.
Eu posso te ensinar.
Vai lá.
Eu consigo as plantas, vamos dizer assim, né? Das naves, tanto a que a gente tá aí quanto a Noah.
Consegue. Passam pro teu tablet.
Tá, eu quero estudar essas plantas pra ver rotas de fuga e, às vezes, tentar ver se a gente consegue fazer uma barricada dentro da própria nave que a gente tá.
A Noah foi projetada pra ter uma espécie de coluna dorsal nela, que é um monotrilho que liga todas as áreas. O deslocamento área a área sem esse monotrilho, ele é bem difícil. Tu tem que passar por áreas de maquinário e tal, coisas que não foram exatamente projetadas pra isso. Mas com o monotrilho tu consegue chegar em qualquer ponto da nave muito rapidamente.
Eu queria também saber tudo que tem ao redor pra eventual
um asteroide e espaço.
Ok.
A gente não tem nenhum tipo de arma, nem arma branca, nada? Só faca de cozinha, tipo isso?
Não, nem
isso. Faca de cozinha.
Máquinas produzem o alimento de vocês, é tudo semi-pronto ali, vocês não têm acesso a nada cortante.
Eu poderia te ensinar a lutar.
Em Noah deve ter alguma coisa, porque vocês viram que a Becca tinha uma faca, por exemplo.
Bom, acho que nós não temos escolha.
Equipamento, eu não tenho nada que eu possa usar, nem que seja um martelinho, sei lá, nada.
O equipamento vai ser fornecido por Noah. Vocês estão só de carona numa nave de mineração.
É, galera.
Eu falei, sobreviver 3 dias, gente. É isso que a gente tem que focar. Ninguém bancando o herói. Eu não vou salvar ninguém.
Também não tenho interesse em salvar ninguém. Eu só fiquei preocupada com a repercussão.
3 dias. A gente tenta manter essa nave fechada por 3 dias.
Uma semana, então, vai se passar. Até que vocês, o computador abre as janelas da nave pra mostrar pra vocês. A Noah tá meio apagada,
Era pra ela ser mais luminosa lá. Como vocês notam que ela tá com metade de luzes e tal. Em volta dela tão apagada. Mas ela tá inteira. Parece não ter nenhum tipo de dano no casco da nave.
Apertem os cintos. Iniciando manobras de acoplagem.
Eu aperto o cinto com muito ódio, porque eu odeio não poder pilotar.
Eu sento do lado da Alice, seguro a mão dela e aperto meus cintos também.
Uma eu mensagem... olho pra Samuel e fico brava.
Eu seguro a mão dele, mas eu tô olhando fundo pra Kaiser, olhando tipo meio que seguro, tipo, a mão dele tá acima da minha, mas eu não estou se retribuindo, eu tô olhando pra ela.
Uma mensagem surge.
Noah não responde pedido de acoplagem, realizando manobra de acoplagem de emergência.
Isso não é bom sinal, gente.
A nave balança e treme mais do que deveria, mas vocês sentem quando ela dá o baque final e encosta na nave de Noah.
Tem como eu abrir pra saber onde a gente encostou? Abrir o mapa, assim, do...
Tu abre o mapa, é na área de mineração que fica na parte de trás da nave mesmo. E é tudo, sabe?
Muito longe do previsto, onde era pra gente ter pousado?
Não, pararam no mesmo lugar. A diferença é que foi sem autorização e sem ajuda do pessoal da nave, né, de Noah.
Ah, tá, entendi.
O computador avisa pra vocês.
Área sem energia. Portas não estão abrindo.
A gente tem alguma roupa própria de proteção na nave?
Vocês têm roupa pra andar no espaço, se acharem que é necessário.
Quinta-feira, você
consegue. Mas em teoria, a Noah tem oxigênio.
É, então, eu ia perguntar isso. Eu consigo hackear pra fazer manualmente? Ou tentar desbloquear com algum acesso?
Tu tá perguntando isso pro mestre ou pro computador?
Pro mestre.
Tu pode tentar.
Eu vou tentar.
Tá, rola um dado.
Pera, mas a tal porta que não abriu é geral ou é só pra gente sair?
É a porta do onde entra a mineração. Quanto é que você tirou, Alice?
5, meu atributo é 3.
Teu atributo é 3. Tu conseguiu acesso, não total ao computador, mas conseguiu algum acesso. E tu já identifica ali que o problema de Noah não é que não tem ninguém pra autorizar ou abrir a porta. Ela não tem energia pra mover a porta. Tu consegue usar o restinho de energia que tem na nave pra abrir essa porta.
Eu faço isso.
Tá, a porta começa a abrir, gente.
Vou em direção à porta.
É uma porta gigantesca pra passar o minério, tá? É os fundos da nave, ela abre inteira.
Tá, mas a gente sai pela mesma porta.
Isso, a pergunta é, vocês estão com roupas pra andar no espaço ou vocês estão confiando no ar lá dentro?
Eu tô com roupa de andar no espaço.
Tá, quem tá com a roupa de astronauta? Todos?
Sim.
Tá. Ela acaba abafando um pouco os sons, alguma coisa, mas vocês conseguem conversar entre vocês perfeitamente, mesmo distante pelo comunicador, mas sons externos, eles estão bem abafados.
Mesmo assim, pra quinta-feira rastrear pra ver se a gente tá com oxigênio lá fora, ela não consegue identificar isso.
Vamos por partes. Primeira delas, quando tu desvia energia pra abrir a porta, a nave de que vocês chegaram apaga completamente, incluindo quinta-feira. Foi a energia de vocês ali. A segunda coisa, no tablet da cientista, o Amsterdã, brilha na tua tela, tu recebeu mensagens.
Eu tiro pra ver.
Tu tem mensagem de uma pessoa chamada Romanoff. Uma se chama Aviso 0 de 7, Deviante 1 de 7, Rato A 2 de 7, Rato B 3 de 7, Humano 4 de 7.
Isso são várias mensagens?
São 5 mensagens, 0, 1, 2, 3 e 4. Da mesma pessoa. Foram enviadas nessa ordem, 0, 1, 2, 3 e 4.
Tá, vou começar do zero.
Uma mulher loira, assim, ela tá bem descabelada. Um dos olhos dela parece que tá furado ou vazado, saindo muito sangue. Ela tem um arranhão feio que começa acima da sobrancelha e termina embaixo da bochecha. E ela tá ali com sangue na mão. E ofegando.
Tô te mandando isso porque você precisa conhecer a pesquisa. A pesquisa pode ajudar. Ela está com aqueles... com aquilo. E eu não sei o que ela vai fazer se colocar as mãos nisso. Por favor, veja os vídeos. Aprenda com a minha pesquisa. Eu vou tentar pará-la.
E o vídeo acaba.
E essa... Romanoff tá onde? Esse é um laboratório?
É na área de pesquisa, não é muito longe. Tu lembra pelo mapa, não é muito longe dali.
Tá. Isso
a porta. Tu tem mais, só pra ti. Tu tem mais 4 vídeos ali. a porta se abriu. Vocês veem pedaços de rocha, de minério de um lado para o outro, maquinários que servem para mover essas rochas de um lado para o outro, grandes braços mecânicos são de robôs, mas o lugar ali está apagado. Ninguém veio receber vocês, as máquinas estão vazias, o minério está ali. Vocês podem tentar se esconder, ir para um outro lugar, ver as outras mensagens, o que vocês pretendem fazer?
A nossa nave não foi carregada, né? Porque não tem energia, né?
Não tem energia na nave para fazer os robôs trabalharem para reabastecer ela.
Não tem nada funcionando.
Amistanda,
nada.
Você lembra onde que fica a parte de energia? Tipo, pra gente não tá, pelo menos, carregar essa energia. A gente vai ter que conseguir, porque senão a gente vai ficar preso aqui por muito mais tempo que a gente precisa.
Bom, é longe essa...
É um pouco longe.
Tá.
Tem alguma coisa que eu possa usar como arma em volta? Um braço de engrenagem, alguma coisa?
Joga um dado.
Um.
Tu acha que se tu pegar um pedaço de pedra pra jogar em alguém, vai servir como arma? Fala isso, tu não achou nada realmente útil pra ti ali.
Tá, eu pego mensagem... pedaço de pedra.
Tá. Eu quero continuar olhando as mensagens, então.
Mensagem 1. Ela se chama Deviante. A mesma mulher, mas ela agora tá limpinha, bonitinha, o olho dela tá perfeito. Parece ter sido alguns meses antes.
Esse minério é magnífico. Ele foi encontrado pelo pessoal aqui e é algo que eu nunca tinha visto antes. Ele possui um tipo específico de radiação, mas os testes não identificaram nenhum risco à saúde, então me permitiram fazer alguns testes. Eu decidi batizá-lo de Deviante, em homenagem a um portal de notícias do tempo da velha internet. Tenho certeza que isso será revolucionário.
E corta o vídeo. Vai continuar na ordem?
Sim.
Rato A. Ela tá com um labirinto, tá com um rato ali. Ela solta o rato no labirinto. O rato, em 2 minutos, ele termina o labirinto ali.
Esse rato nunca entrou nesse labirinto. Ele não conhecia o trajeto. Os ratos que foram injetados com o soro do Deviante conseguem vencer os labirintos depois de 2 a 5 minutos. Os ratos controle, aqueles sem a droga, chegam a levar um dia inteiro. Isso é assustador e magnífico. Imagina o quanto podemos expandir nossa mente com isso aqui.
Isso tudo na mesma sala, na mesma área.
Isso. A Alice vai fazer alguma coisa? Tá fazendo alguma coisa?
Eu tô pensando, não. Tô esperando ele me contar onde que é.
Vai ver o rato B?
Bom, eu vou mostrar pra ela o mapa. Mostrar pra ela, então, pra Alice que é longe. E terminar de assistir as mensagens, que eu acho que vai ser, né, útil.
Eu vou tentar, eu vou falar pra gente ir indo pra lá e você vai vendo a mensagem novo. Não vai ter muito o que fazer.
Tá. Eu não quero ficar distraído dentro dessa nave desligada, não.
Tá, nós duas, passando o caminho. Calma. Eu pego a mão dele e vou levando ele quando ele tá vendo o vídeo, pra ele conseguir economizar mais tempo.
Eu vou na frente dos dois. Tipo.
Pra não ver.
Também, mas pra ser tipo batedora.
Tá. O vídeo rato B, ela coloca um rato de novo no mesmo labirinto e o rato tá lá, idiota, de um lado pro outro, procurando um caminho como deveria ser. Ela pega um segundo rato que tá numa gaiola e coloca essa gaiola em cima do labirinto. Os dois ratos se olham e o rato que tava no labirinto atravessa de primeira.
O rato na gaiola está com a droga. O rato no labirinto está sem a droga. Se eu coloco um rato com a droga perto de um rato sem a droga... Aquele sem a droga passa a ficar mais inteligente. Eu não sei se está acontecendo algum tipo de comunicação ou se é algo transmissível.
Bom, temos algo interessante aqui, mas não sei se não for bem usado no que pode dar. E aí vou ver, só tem mais um, né?
Tem mais um, chamado humano.
Quero ver.
Eu acho, quando ele tá vendo o vídeo, a gente tá meio que andando, a iluminação... A gente tem, a nossa própria pessoa tem iluminação?
Tem iluminação, sim, no ombro. O último vídeo, que é o 4 de 7, né? É o quinto vídeo, porque o primeiro é o 0. Ela tá meio assim, descabelada e tal. Atrás dela, tu vê que tinha um quadro que tava branco, tá cheio de contas.
Eles nunca iam aprovar uso em humanos. Mas eu sabia que com a droga eu poderia avançar ainda mais a minha própria pesquisa. Eu usei em mim. Nossa, é a viagem da minha vida. Eu consigo ter ideias que eu nunca tive. Minha cabeça não para de trabalhar. E eu consigo... Bem, eu vou te mostrar.
Ela amassa o papel que estava na frente dela, faz uma bolinha, ela coloca em cima da mesa e ela começa a olhar para essa bolinha se move da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. E o vídeo acaba.
Eu ouvi bem. Amsterdã, essa cientista fez alguma coisa para aplicar esse negócio dela?
Bom, droga. Eu acho que nós temos algum problema aqui. Se realmente foi isso que a gente foi enfrentar, acho que a gente não vai ser muito páreo, não.
É por enfrentar isso que os dados, gente. Por isso.
A gente tem que ir embora. Vamos procurar alguma...
Vamos mais rápido e vamos logo sair daqui.
Eu consigo pilotar uma nave. Se a gente achar uma nave e conseguir pôr energia nela, a gente vai embora.
Baixo tem uma nave de escape.
Tem módulos de fuga, sim.
A gente precisa de energia.
Energia, você pilota e vambora. Foda-se esse minério, eu tô nem aí. Vambora.
Os módulos de fuga funcionam sem energia?
O módulo de fuga é com combustível, sim. Ele tem a bateria interna daí. Talvez pra dar dar o start inicial neles, precisa da energia da nave, mas eles voam com combustível próprio.
Então, a gente tem que ligar a energia, não importa.
Tem combustível suficiente pra gente chegar na Terra?
Uma nave de fuga, provavelmente sim.
Então... E qual que é mais perto? O centro de energia da NOAA ou os pods de fuga?
Então, os pods de fuga ficam na área habitacional, que fica mais próximo da frente da nave. A parte de energia fica exatamente no centro da nave.
A gente tá onde?
Vocês estão nessa parte que tem os minérios. Tu conhece o mapa, tu sabe que tu tem três caminhos ali. Ou tu vai pro... Na verdade, dois ali, só tem dois. Tu vai pra área de limpeza, que é onde o pessoal é desinfectado. E de lá tu pode pegar o monotrilho, tu pode ir pra outras áreas, incluindo pra área científica. Ou dali tu pode ir pra uma caverna, que foi escavada no próprio asteroide. E tem... Que é onde o pessoal tá tirando minério, né? Ela é ligada à nave, como é um buraco é direto lá. Não tem saída pro espaço, né? Direto pra caverna mesmo. As opções são área de limpeza ou a caverna.
Eu ainda acho que a energia é uma melhor ideia, porque a gente vai perder tempo indo pegar nave combustível e aí descobrir que a gente não consegue sair, a gente vai ter que dar uma volta maior pra ir pra energia. Vamos resolver o problema número 1 e depois a gente vai pro número 2.
Pelo que eu entendi que o Amsterdã falou, a energia tá no meio do caminho, então a gente pode seguir com destino à fuga e no meio do caminho decidir se a gente liga ou não a energia.
Sim.
Vamos embora, gente. A gente precisa sair daqui.
Você chega até a porta da área de limpeza. A porta é automática. Ela não se abre quando vocês chegam.
Eu vou em direção a ela, ver se tem algum controle manual.
Tem um controle manual ali. Precisa botar força e puxar a alavanca.
Eu quero fazer isso.
Tu rola dois dados.
5 e 1.
Teu atributo é 4. É um teste de força. Tu demora um pouco ali, tu sente um dor no teu braço, até que a alavanca para de fazer a força, né, e abre e destranca a porta. Vocês notam sangue dentro daquela sala.
Eu quero olhar em volta pra ver se encontro alguma arma.
Eu olho pra você, toma cuidado.
Tá, na área de mineração, cada um rola um dado então. A Alice.
3, no meu atributo é 3.
É, Cassie.
É, 6.
Amsterdã.
3.
Todos conseguiram. A Alice, Cassie e o Amsterdã acham barras de ferro. São usadas para realmente empurrar pedra ou firmar alguma coisa. Barras de ferro que podem ser usadas como arma. A Alice, que tirou o próprio atributo, ela encontra caída, assim, meio soterrada, uma espécie de... Tipo uma pistolinha, que ela é usada, ela dá um pequeno feixe de energia, que ela serve para abrir buracos para depois colocar explosivos. Ela, contra uma pessoa normal, contra um ser humano, uma estrutura, ela faz um estrago. Mas o alcance dela é de 30 centímetros no máximo.
Tá, eu pego ela.
É como uma pistola de raio de 30 centímetros. É um sabre de luz que dura um segundo.
Tá.
Tu acha que tu não entende muito bem, mas pela marcação da bateria, ela deve funcionar algumas vezes e depois parar também.
Você tem uma noção de quantas vezes?
Não tenho noção.
Eu meio que falo assim, ó, eu acho que essa arma não vai dar muito conta se caso de, tipo, precisar usar muitas vezes. Vamos tentar usar essa arma pra emergência mesmo.
Então é melhor você guardar com você e se precisar você usa pra se salvar.
Vocês não entraram na área de limpeza, vocês viram o sangue e se armaram, e aí?
Queria olhar em volta pra ver se tem alguma coisa perigosa. Se eu consigo notar alguma coisa perigosa.
É, vamos tentar fazer igual a gente vê nos filmes e tal. Eu vou... Cada um com as barras vai dos lados. Enquanto você que tá com a arma aí, fica a postos pra poder, se alguma coisa pular em cima da gente, dar um tiro. O que você acha?
Nossa, muito bem. Coloca a mulher andando no meio e a gente vai pelas laterais.
As pessoas que se separam sempre morrem mais cedo, né?
Eu voto e a gente ir junto.
A gente vai junto? É muito mais fácil.
Não, é só pra abrir a porta. É só pra terminar de abrir a porta.
A gente não tá vendo um palmo direito longe da gente. Tipo, você vai arriscar nós três separados? E eu não
posso. A gente pode fazer um triângulo, mas isso só vai atrasar o nosso andar. Tipo, andar cada um com costa pra outro.
sabe?
Sei.
Pode. Boa. Abrimos então a porta e andamos de costas cada um pro outro.
Quem é a pessoa de frente pra sala de limpeza?
Eu.
Tá. Na sala tem uma pessoa no chão, ela tá morta. Ela tem, parece que, cortes pelo corpo dela. Ela tá sem roupa nenhuma. A roupa dela tá dobrada no chão, do lado dela. Tem um painelzinho com uma luzinha vermelha piscando. E tem uma outra porta pra sair dali.
Eu reconheço esse painel.
Parece ser alguma luz de algum aviso, alguma coisa de emergência que tá piscando em vermelho.
Eu consigo visualizar ou eu tô de costas?
Você é que sabe. Você é que sabe.
Eu quero visualizar.
Tá.
A gente vai girando.
Eu quero tentar ver da onde que tá o alerta, tipo, da onde vem o aviso. Assim.
É um painelzinho numa das paredes.
Tá, eu falo assim, vamos ver, eu quero ver onde que é a origem da alerta, onde que tá o problema. Se ele tá dando emergência, provavelmente tem algum lugar que tá defeituoso.
Antes de entrar, eu queria dar uma olhada geral na sala pra ver se tem, antes de ir até o painel, se tem alguma coisa perigosa, tipo, alguma coisa estranha.
É uma sala, no teto tem como se fossem chuveiros. Devem sair dali água, produtos químicos para limpar, desinfetar quem passar por ali. Mas é uma área realmente de limpeza.
Okay,
tem só uma outra porta para daí tu pegar as áreas comuns, né?
Tá, então acho que a gente pode ir em direção ao painel. E eu queria dar uma cutucada no corpo para ver se ele tá morto mesmo.
Tá morto e há bastante tempo.
Eu queria visualizar, pegar, ver as roupas também, se tem algum cartão de acesso, caso que eu precise.
São roupas grossas do pessoal que trabalha na mineração usa.
Ah, então não vai ter cartão. Quando eu entro perto do painel, eu consigo, tipo, ver se eu consigo, ter alguma coisa que eu possa tirar de informação, teclado.
É, na verdade, ele é uma telinha de toque, tá piscando a seguinte mensagem: energia desconectada. Tentar energia de emergência? Aí tem um sim e um não.
Sim.
O lugar se acende, pisca a luz. Ela não tá tão forte quanto deveria. A porta que vocês abriram volta a se fechar. O Amsterdã recebe mais uma mensagem no tablet e uma voz nos alto-falantes informam:
tirem a roupa contaminada.
Bom, agora sabem que a gente está aqui.
Eu acho que a gente tem que correr o mais rápido possível para os módulos de fuga. Bom, calma, mas vamos.
Então, bora pro módulo de fuga.
Tá, vocês vão até a porta, ela tá trancada e a voz repete:
para a desinfecção, tirem as roupas.
Ela tem controle manual igual a outra tinha?
Por dentro, não.
Eu não consigo hackear?
Só tem um painelzinho de toque.
Ui, que eu tinha trazido um modificador. Tá, eu tiro a minha roupa.
Não, calma. Você não ouviu o que a mulher do tablet estava falando? Que...
alguém tem que fazer
esse negócio
coisa.
Passa. Essa coisa passa.
Acho que a gente vai morrer
um rato
aqui,
pro outro.
Ou a gente sai de uma vez. Eu não vou ficar esperando.
E tem uma mensagem no tablet do Amsterdã.
Vamos ver a mensagem primeiro. Eu seguro a mão da Alice pra ela não tirar a roupa.
Tá, a mensagem se chama Ramon 5 de 7.
Do play.
É a mesma médica, né? A mesma cientista, na verdade.
Estou descartando a teoria de ser transmissível. Eu acho que os ratos conversam mentalmente. Eu também estou experimentando isso. Eu ouço vozes. Eu consigo ouvir o que as pessoas pensam. Acho que eu posso dar ideias a elas também. Eu estava hoje no refeitório e lá estava o Ramon. Ele trabalha na mineração. Eu acho que ele gosta de mim. Ele me olhou rapidamente nos olhos e baixou a cabeça, só que eu ouvi claramente ele me cantando. A boca dele não falou nada, mas eu sei. Ele chama a máquina que ele trabalha de madruguinha. Achei fofo, sabe?
O vídeo acaba.
Amsterdã, você consegue me dizer o que tá acontecendo? É alguma consciência? O que é isso?
Então, onde me lembre, nada. Nada que seja possível cientificamente.
Nossa, que cientista, hein? Eu dou uma olhada pra Alice.
Eu faço, tipo, aquele tipo... então, com o ombro. Eu ainda topo, tipo, gente, não vamos ficar esperando. Aparentemente, eu acho que não é transmitido pelo ar. Eu vou me arriscar e qualquer coisa vocês vão depois. E aí eu começo a tirar o...
eu vou tirar a roupa também.
Troca, eu fico andando na sala de um lado pro outro, irritado com as duas tirando a roupa, mas eu vou ter que fazer a mesma coisa.
Uma água sai do teto, lavando vocês ali. Acaba lavando as roupas também, mas elas são resistentes à água. A mensagem então informa:
falha na limpeza. Aguardem seus supervisores na próxima sala. A equipe de limpeza foi acionada.
E as duas portas se abrem. Tanto a que vocês entraram quanto a outra.
Eu visto a roupa de novo.
Sim, imediatamente.
Eu não pus a roupa, só pra deixar claro que eu...
Tá, tu, mas tu tá nua ou tu tá com uma roupa de tecido?
Eu acho que eu tô com roupa de tecido, né?
Obrigado. Quando as portas se abrem, rola um dado todo mundo. Alice...
4.
Alice, 4, conseguiu. Cassie...
6.
6, conseguiu. Amsterdã...
2, que é meu atributo.
Tá, os 3 conseguiram. É, tem um barulho na próxima sala, não a que vocês vieram, não, que seria a próxima sala, de alguma coisa pequena arranhando o chão.
A porta já abriu?
Já abriu.
A gente ir pra trás tá trancado, correto?
As duas estão abertas. Você pode tanto voltar pra área de mineração quanto prosseguir.
Vambora, não vamos ficar esquentando a cabeça, não.
Bom, isso já a gente... a minha barra de ferro em mãos.
Peraí, Alice. A gente não consegue carregar a nossa nave e ir embora daqui? Onde fica
com
a
energia,
gasolina?
Com energia reserva, não.
Então tudo bem. A gente precisa de energia. É mais fácil a gente pegar... A gente ir pra cápsula de fuga, já que a gente tem um pouco de energia... Eu acho que ela vai conseguir abrir. Eu peguei a energia de emergência, então a gente não precisa mais passar pela energia básica.
É, provavelmente aquela maldita quinta-feira vai tentar abastecer primeiro a nave
Até
a gente conseguir sair.
E você consegue pilotar, então a gente não precisa se preocupar tanto.
Tudo bem, então vamos. Vamos ver o que é esse barulho.
Vocês vão pra outra sala.
Bem devagarzinho, eu acho.
Isso. Vocês olham pro local que deveria ter o barulho, não tem nada ali. Mas na parede tem tipo uma saída de ar que tá aberta, tá partida ali a proteção dela, que passaria um gato ou um cachorro pequeno, e isso chama a atenção de vocês. Fora isso, a sala eu tô usando ainda que vocês rolaram na anterior, ela não tem nada vivo, mas tem dois trabalhadores sentados nas cadeiras, a cabeça deles tá sobre a mesa, que é uma mesa grande e forte, e a cabeça dos dois tá amassada por pedras grandes.
Essa mesa, ela é fixa no chão?
Ela não é fixa. Ela é bem pesada, bem resistente. Ali parece ser um local de análise de minérios diferentes, de triagem, separação.
Amsterdã, você acha que você consegue me ajudar a levantar essa mesa?
Podemos tentar, mas pra quê?
Esse buraco, Guax, eu não perguntei. Ele é no chão, esse buraco de duto de ventilação?
Fica a uns 10 centímetros do chão.
É, tá vendo aquele buraco ali, Amsterdã? A gente tem que tampar ele. Eu não sei de onde vem esse barulho, mas eu tenho a leve impressão que é do duto de ventilação.
Bom, podemos tentar.
Vocês viram a mesa ali, todo mundo se ajuda, tiram a pedra e o corpo das pessoas estava apoiado. Vocês encostam a mesa lá naquele buraco. Usam as próprias rochas que foram usadas para esmagar os trabalhadores para prender a mesa, né? Encostam nela e parece que está firme ali.
E os trabalhadores só tem essa marca das rochas. Não tem igual o outro que a gente viu com cortes, não.
Não, só a cabeça esmagada. Que já é bastante coisa.
O suficiente.
Eu vou revistar ele só pra ver se eu acho uma arma dessas que a Alice tinha conseguido.
Não, eles não têm nada ali. No bolso deles tem foto de familiares, mas fora isso, nada.
Algum cartão de identificação pra abrir porta?
Cada um
assim?
Deles tem um tablet ali, mas tá descarregado. Provavelmente ficaram muito tempo mortos ali e o negócio descarregou.
Tá,
vamos seguir, gente.
Essa sala, ela se divide numa área de masculina pra banheiro e troca de roupa, feminina a mesma coisa, área científica e o caminho que leva pro maquinário, onde tá, seria a área que vocês querem ir pra religar o sistema geral.
Bom, será que só com esse sistema auxiliar os pods funcionariam?
Eu acho que sim.
Ah, e tem acesso também pro monotrilho, né?
E pra gente ir pros pods de emergência?
Ou pelo monotrilho ou pela parte do maquinário, o caminho.
Maquinário. Qual que é mais rápido?
O monotrilho. O monotrilho vocês chegam em minutos.
Eu preferiria ir pelo maquinário.
Porque maquinário é uma preocupação, porque pode ser muita máquina, a gente consegue ficar cercado.
Mas... se o monotrilho quebrar, como é que a gente... Se ele tiver quebrado?
Exato, ele é mais fácil de ser interceptado.
Mas se você achar melhor ir pelo monotrilho, eu vou pelo monotrilho.
Não, eu só pensei porque a gente fica preso nas máquinas, porque é muito quente, é muito... A gente vai ser mais fechado, né? Trilho, apesar de tudo, a gente vai rápido. A gente chega mais rápido no lugar.
Essas máquinas estão provavelmente desligadas por conta da falta de energia.
Mas eu liguei energia de emergência. A gente tem energia.
Mas será que a de emergência liga as máquinas? Tem como eu saber, que eu acho.
As de emergência só vão ligar coisas mais essenciais. Não tenho certeza.
Como eu adoro discussão entre os dois, eu vou querer ir pelo monotrilho, só pra fazer a vontade da Alice.
Eu achei tão boa essa ideia. Vocês já me convenceram.
Tudo bem.
Eu tô dando como dada pra ela, pra levar ela pra lá.
Eu olho assim por cima do ombro pra ver o que o Amsterdã tá fazendo.
Eu tô conferindo o mapa da nave. Nem vi isso.
Eu fico levemente chateada.
Tá. A porta que leva pro maquinário, ela tem um painel e ela ali, ela pede um cartão. Cartão de acesso nível 2.
Droga, eu sabia que a gente ia precisar disso.
Tem teclado?
Não.
Nenhum dos dois da cabeça estourada tava...
Alguém que morreu no banheiro, a gente consegue cartão. Tinha dois banheiros.
Tem área científica, banheiro masculino e feminino.
A gente vai no banheiro feminino, eu e você, e o Observão vai no masculino, pra ser mais rápido.
Tá, então vamos.
E é o papo de que a gente não iria se separar?
Tá bom, a gente vai todo mundo junto.
Ah, a gente tá querendo sair rápido, mas se você tem medo pra ir no banheiro, sozinho, aí tudo bem, vem com a gente.
O medo não é só meu, mas tudo bem.
Os três vão juntos no banheiro, masculino ou feminino?
Feminino.
Feminino primeiro.
Tá. O banheiro é um banheiro pequeno, ele tá meio sujo, mas nada chama atenção a vocês de cara, exceto que uma das privadas, a área, tá fechada, e lá de dentro, quem não está vestindo o seu traje de astronauta, ouve um choro baixinho.
Eu tô vendo um choro, gente.
Calma, peraí. De onde tá vindo esse choro?
Eu já tô com a arma fora.
Só a Alice tá sem a...
O,
tá.
Eu consigo... Da onde tá vindo?
Sim, é uma das cabinezinhas que tá fechada. A única cabinezinha que tá fechada.
Eu olho pra eles, faço sinal assim, tipo, com a mão no ouvido. Olha, ouvi o som da cabine. Faço um sinal de mímica, de choro, som, cabine.
Eu consigo tirar pelo menos só o capacete, tipo assim, deixar
pode.
Ele pendurado pra...
Eu tô falando pra ele não, tá bom? Pra gente, tipo, ir devagar. Se eu infectado, seja só eu.
Eu pego minha barra de ferro e fico a postos.
Eu vou perguntar. Tem alguém aí?
Ai, sobreviventes? Eu achei que tava todo mundo morto. Eu não sei o que tá acontecendo.
Você lembra o que aconteceu?
Criaturas mataram as pessoas e eu me escondi.
Você seria quem?
Eu era auxiliar na área científica. Eu faço anotações, experimentos. Eu ajudava a doutora Romanov.
Essas criaturas, como elas são? Você consegue lembrar pra mim?
Parecem cachorros com tentáculos. Eles movem as coisas.
E as criaturas vieram daqui? Ou quem se transformou nisso?
Eu imagino que soltamos essas coisas ao escavar o asteroide. Eu não sei. A doutora Romanov, ela estava estranha. Ela foi pra caverna e não voltou. Ela me disse pra esperar aqui. Mas ela não voltou. Ela ia mandar mensagens pra vocês. Vocês vieram de fora, não?
E como você sobreviveu?
A doutora Romanov, ela me protegeu. Ela está diferente. Ela está poderosa.
Tem um cartão de acesso?
Eu só sou auxiliar. A doutora tem um cartão de acesso.
Tem alguma outra pessoa que tem esse cartão nível 2?
Só ela tem?
Aqui? Que eu saiba, sim.
Não teria um no, nessas outras salas que tem aqui, nesse acesso?
Quando começou a loucura, ela era a única chefe de setor nessa área. Houve alguma comoção na área frontal da nave, muitos foram pra lá. A doutora Romanov ficou no comando aqui.
Então, infelizmente, a gente não tem como sair daqui. Ah, eu vou saindo do banheiro.
Sai do banheiro calmamente pra ver como você está, com as mãos pra cima.
Eu não saio até a doutora voltar.
Vamos, gente, uma discussão inútil.
A Alice tá sem o capacete, né?
Isso.
Tá, joga um dado.
Ei, gente, hoje eu vou morrer.
Poxa, Alice.
Tirei 3, meu atributo.
Ah, sucesso.
A pessoa lá dentro, ela fala na tua cabeça.
Eita.
A doutora vai voltar. Vai. Mas se ela não voltar... Eu já sei. Sorte, eles morrem e eu pego a nave deles. Ou eu posso matá-los.
Eu me assusto um tempo assim, tipo, eu paro assim, tipo, pego a mão da Cersei assim, tipo, seguro assim, tipo, assustada.
O que foi?
Eu acho que eu fui infectada. E aí, tipo, eu tô com pânico, tipo...
Eu vou pegando no rosto dela, assim, bem rápido, pra ver se eu vejo alguma coisa diferente do normal. Sabe quando você vai, tipo, abaixa a pupila? Eu não sou médica, não sou cientista, não sei nada. Tô só mexendo ali.
Ela parece normal.
Eu tenho como fazer algum tipo de análise com ela, com esse tablet, alguma coisa assim? Não, rápido?
Não, não.
Nem o traje dela, não tem nenhum tipo de...
Não, eu tô sem nada. É por isso que eu fui infectada.
Porque, vem, vamos pôr seu traje. Eu acho que você não foi infectada, vem. Vamos atrás do seu traje, vem. Eu pego na mão dela e saio pro chão.
Tipo, eu tô naquela crise de ansiedade, tipo, tô tremendo, tipo, muito ansiosa. Tipo.
Por que que você não foi pôr seu traje? Você estuda? Você tinha que ter posto esse traje.
Eu não sei. Eu não achei que ia acontecer nada. Eu não achei que era transmitido pelo ar. De repente eu comecei a ouvir a voz dela na minha cabeça.
Mas calma, a gente não sabe. Ela disse que... se eu não me engano, aquela doutora disse que não passava pelo ar. E que eram outras coisas. Então, talvez isso que você acha que tenha pego, na verdade, não seja nada difícil. Calma.
Eu olho pra Mercedes assim. Você sabe alguma coisa? Faz alguma coisa. E eu começo, tipo, a gritar com ele desesperadamente, sem motivo nenhum. Além de estar morrendo de medo.
Calma, dou uma sacudida nela assim. Calma, o que você ouviu? Você tá ouvindo alguma coisa agora?
Você sabe? Eu tô numa crise de ansiedade. Você acha que eu sei alguma coisa?
Eu saio correndo e vou atrás pra pegar a roupa dela.
Tá.
Meu Deus, eu vou morrer.
Eu pego ela e abraço. Eu abraço a Alice, então. E tento acalmar ela. Até pegar o traje.
Consegui pegar o traje agora?
Sim, vocês ajudam ela a se vestir novamente. Tudo tranquilo ali.
Você ainda consegue ouvir alguma coisa?
Não, ela falou que ela vai matar a gente. E vai roubar nossa nave. Eu vou trancar aquela moça. E eu, tipo, eu consigo pegar alguma coisa pra trancar aquela porta?
É uma porta do banheiro. Tu pode botar, sei lá, uma cadeira pra tentar trancar. Não, mas a cadeira seria por dentro. Não consegue trancar.
Olha pra mim. Ela não vai matar a gente. Ela vai ficar ali presa, achando que a tal da Becca vai voltar e vai acabar morrendo sozinha. Ela tá claramente maluca. Calma, a gente tem que focar em sair daqui. Vamos revistar os outros cômodos pra ver se a gente consegue um cartão de acesso.
Ela falou que tava com a doutora Romanoff.
Mas eu não acredito.
Só ela que
queria. Tá.
Porque a menina acabou de dizer que ela quer matar a gente. Como okay. É que eu vou acreditar nela?
Vocês dão uma procurada por ali, naquela área comum não tem. Tem o banheiro masculino e a área científica.
Vamos lá na científica fazer o quê, né?
O banheiro eu acho que não vai ter, porque, teoricamente, é difícil de ter esse cartão.
É, eu acho que a única saída nossa vai ser os trilhos.
Se a gente estiver na área científica, pra gente ver se a gente acha o cartão pro milagre e depois a gente vai pro trilho. Ou é caminho?
A área científica é uma área. Vocês não foram na caverna, que é onde a menina disse que foi a Romanoff, e a área científica.
Eu fico na área científica, eu não quero entrar na caverna, não.
Eu concordo com a Alice.
Também não acho uma boa ideia.
Então vamos pra área científica ver se a gente consegue um cartão.
Tá, quem abre a porta?
Eu, porque, né? Esse Amsterdã não serve pra nada.
Não sabe nem curar uma crise de ansiedade, vai sacudir
não
uma
sabe.
Crise de ansiedade.
Eu tive que ir atrás da roupa da menina.
Eu tentei.
Tudo bem. Mas eu abro com a mão na barra de ferro.
Ok. Eu rolei aqui pra você que está ouvindo em casa, óbvio. 4 e 5. Ao abrir a porta, uma criatura em torno de 1,60 de altura, magra. Uma das mãos termina numa espécie de tentáculo, ela é humanoide, ela está em pé. A outra mão dela parece terminar numa lâmina. Ele ataca rapidamente com essa lâmina, que acerta o rosto da Casey, acerta, bate contra o vidro do traje espacial, desce e acaba cortando a parte da roupa abaixo da entrada do capacete. Então tá vazando o ar que deveria ficar preso ali dentro.
É tipo, eu empurro a Casey e falo, fecha a porta.
Eu também já tava perto da porta, então vou tentar fechá-la de volta.
A criatura tá ali entre a porta e vocês. E aqui a Casey.
Eu quero tentar bater na criatura. Pegar as minhas duas mãos e com toda a minha força descer a barra de ferro, né?
Dois dados. Você é a mais forte do grupo.
3 e 5.
Teu atributo é 4. Tu acerta a cabeça da criatura de cima pra baixo com a barra. Ela dá alguns passos pra trás. Ela grita alguma coisa num idioma que vocês não reconhecem.
E aí eu tento fechar a porta.
Não, fica preso.
Não, vamos terminar de matar ela.
Eu vou atirar.
O próximo seria a Alice. A Alice tem aquela. Bateu com a barra ou com aquela arma? Aquela arma, né?
É, eu tenho as duas, achei que eu só tinha arma.
Ah, tá. Joga mais um dado então, pela arma. É, não ajudou em nada.
Desculpa, gente.
Tu estende a mão do lado da tua amiga Cassie. aperta o gatilho da arma, ela dispara um pequeno feixe de luz, chega muito próximo da criatura, queima um pouco do que seria a barriga dela, mas para antes de atravessar ou de fazer qualquer dano muito grave.
Eu acho que a gente vai ter que correr.
Pô, eu tô querendo fechar a porta, vocês que não deixaram. Eu vou fechar a porta.
E agora a Alice, principalmente, já tá quase dentro ali do corredorzinho. Fechar a porta vai trancar uma delas lá dentro.
A Alice chegou a entrar, então eu tento puxar ela e tento fechar a porta, então.
Foda-se a Casey, né? Deixa ela lá dentro.
Não, entrou só a Alice.
Tá. O Amsterdã tá querendo tirar as duas e fechar a porta. Vocês dois vão deixar ele fazer isso ou vão tentar impedir?
Vou deixar.
É, eu vou deixar.
Tá. Ele tira vocês duas e fecha a porta.
Deu pra ver alguma coisa lá dentro, além desse monstro?
Tem daí várias salinhas, que deve ser do pessoal os cientistas, cada um tem sua sala lá dentro. E essa criatura tá batendo contra a porta lá dentro.
Tá, eu abro o mapa então mais uma vez e tento ver se não tem outra, tipo um tubo de ar, alguma coisa assim que a gente possa ter acesso a essa sala.
São bem pequenos.
Eu pego a roupa que tava jogada pra tentar tampar um tratamento da roupa da Case.
Tá.
Nessa porta, Guaxa, tem aquelas... É tipo uma maçaneta que você consegue passar uma barra de ferro pra bloquear, sabe?
É isso que eu ia perguntar, como que é a porta? Ela é de correr?
Isso.
Ela corre pro lado.
Ah, então não vai... Tem como eu prender ela de alguma forma?
Aparentemente não. Mas a criatura não parece ter inteligência, pelo menos não abriu até agora. Mas pode abrir a qualquer momento.
A gente vai ter que ir pra caverna e vamos embora logo disso.
Pera, a gente vai pra caverna?
Tem outra opção?
Eu acho que o monotrilho, talvez. Que pra mim vai ser uma cilada, mas a caverna já é sabidamente um lugar que tem os bichos, então não sei, só sobra o monotrilho.
Também não quero ver se ter a sorte de encontrar mais algum desses dentro da caverna, ou seja lá o que possa ter lá.
A cientista disse que a Becca protegeu ela, talvez a Becca não seja uma pessoa ruim.
Não foi, mas... a Becca não, foi
a Becca, foi a Roma Nova, confundindo.
É,
esse povo que tem esses nomes diferentes, não sei. Povo da ciência, tudo confuso. Então, talvez a Roma 9 não seja uma pessoa ruim, porque aparentemente as coisas não estão ligadas, os bichos e os ratos, não sei. Vocês sabem melhor do que eu sobre isso.
Eu sou maior em soldados, eu olho pra ele. E aí?
Bom, o que a gente poderia aprender sobre isso deve estar dentro dessa sala, junto com esse monstrinho. Eu não sei mais o que a gente pode fazer.
Enquanto isso, eu já quero ter arrumado a roupa dela, tá? Só pra deixar claro.
Tem alguma fita dessa silver tape por aí? Alguma fita que eu possa fechar isso mais fácil?
Não.
Eu pensei por uma roupa e amarrar. Tem várias roupas, eu enrolo.
Tem um chiclete?
Tipo, como se fosse um lenço e você amarra o lenço nela. Dá certo, eu acho?
Joga um dado. O vazamento tá maior. Ela tirou um, tá, gente? Ela tentou puxar ali e deu aquela rasgadinha, sabe assim?
Tudo bem, Alice. Eu vou tentar arrumar. Não, não se preocupe comigo. Eu tô bem. Tudo bem.
Eu sei se existem outros desses trajes guardados em algum lugar na nave.
Em algum lugar na nave, sim. Cassie, tá vazando, tá entrando ar ali na tua vestimenta, né?
Certo.
Tu sabe que a Alice, ela gosta de você.
Ah! Eu fico olhando pra ela igual uma trouxa.
Eu fico sem entender. Desculpa, você tá meio envergonhada.
Tá tudo bem? Eu pergunto pra você.
Tá.
Pra Casey?
Ah.
A gente é Casey, mas tá, pode me chamar de Casey. Tá, nunca estive melhor. Eu acho que eu tô gostando disso. Acho que eu nem preciso consertar essa roupa.
Isso vai fazer, moça.
Acho que a gente tem que seguir, vamos.
Pro monotrilho ou pra caverna?
Monotrilho.
Tá.
Caverna. E, Guaxa, já que eu tenho esse conhecimento, eu consigo sentir alguma coisa ao meu redor que não seja a Alice?
Quer parar e te concentrar?
Isso.
Tá, rola um
em
dado.
Em direção à caverna.
Rola um dado.
Um dado. 3.
Teu atributo é?
4.
Nada. Vocês vão até o monotrilho. Assim que vocês chegam, o painel se ilumina e apaga rapidamente. Uma voz sai do alto-falante.
Bem-vindos ao monotrilho. No momento, nossas linhas estão sem energia. Aguarde na área comum enquanto nossos técnicos resolvem o problema. Tenham um ótimo dia.
Droga, a gente vai ter que ir pela caverna.
Vamos, gente. Não tem o que fazer.
Esse trilho não tem como andar pelo trilho?
Não, tipo, é como se fosse um trem-bala, né? Ele é só naquele trilhozinho e ele vai. Ele é escorregadio. Dá! Ele é escorregadio fininho. Se de alguma forma alguém ligar o trem, vocês morreram. Mas daria pra tentar. Mas parece ser muito, muito arriscado.
Bom, acho que estamos ficando sem opção.
Quem tá bem?
Eu tô bem, eu tô bem. Aí eu passo a mão no cabelo dela.
Eu fico meio sem entender. Olhando pra ele, tipo.
Bom, vamos?
Vamos. Eu vou de novo, eu assumo de novo a frente, tá? Com a minha barra de ferro.
Vocês voltam pra área de mineração. Viram pro lado que seria a caverna, começam a andar em direção a ela. Duas daquelas criaturas saem correndo da caverna em direção a vocês.
Eu só faço base, porque não sei o que fazer. Cê, tem pra onde correr? Você acha que é viável correr?
Você pode correr de volta pra nave de vocês, de volta pra sala comum, mas a primeira ação é da Cassie, ação.
Elas estão vindo muito rápido, eu tenho tempo de correr ou é melhor eu bater?
Eles estão correndo
com
uma velocidade. Eles são bípedes, são uma velocidade humana. Pode tentar correr, mas aí não sabe o que vai acontecer com seus amigos, ou tu pode tentar
eu
bater.
Eu pego a mão da Alice e saio correndo em direção à nossa nave.
Alice?
Pra voltar.
Eu vou e olho pra você.
Vem!
As duas estão correndo pra nave. Amsterdã?
Bom, eu fico também. Tenho o que fazer e corro junto. Corro atrás.
Tá. Os três correm pra nave e as criaturas estão correndo atrás de vocês.
Já tento gritar pra quinta-feira ficar esperto e fechar a porta. Sempre a gente passar.
Tem algum, isso que eu ia perguntar. Tem alguma porta que a gente consegue passar e fechar?
Dos quartos de vocês, sim.
Então eu queria tentar passar e aí fechar. Esperar o Amsterdã entrar e fechar.
Quando os três passarem, tu vai fechar, essa é a tua ideia.
Isso, okay. Eu não vou deixar o Amsterdã lá fora. Poderia, mas não vou.
Tá.
Eu grito a quinta-feira e nenhuma resposta?
Não. Deixa eu rolar aqui, só uma coisinha. 6 e 4. Tu consegue fechar a porta. Uma das criaturas tentou enfiar a mão, mas tu fechou a tempo.
Tá segura em volta?
O quarto de quem tu entrou?
É, o mais perto, não sei.
Quarto mais perto da Alice, porque com A. Pronto.
Pronto, entrei no quarto da Alice.
As criaturas estão batendo contra a porta. Vocês estão lá dentro.
Eu tiro o capacete e começo, tipo, encostado atrás da porta.
Bom, acho que não tem jeito. A gente vai ter que enfrentar essas criaturas pra sair daqui. Aparentemente, a quinta-feira não responde. Tem algum painel de controle aqui dentro?
Tem. Tem acesso do computador, sim.
Tenta acessar os computadores, Alice, pra ver se a gente consegue contato com a quinta-feira.
É, tem um restinho de energia, tu consegue desviar toda a energia pra aquele quarto ali. O computador acende.
Olá.
Oh, quinta-feira, você consegue ajudar a gente?
Quinta-feira, tem como você roubar a energia dessa energia pra se carregar?
Consigo, mas não temos combustível.
Mas só se carrega primeiro, depois a gente resolve o combustível.
Mas daí a gente vai ficar sem energia pra ir pra lá? É uma boa ideia pra gente pegar a cápsula?
As cápsulas são de fuga, elas devem ter um sistema separado de energia, porque elas devem ser preparadas pra isso.
Você sabe se a gente tirar a energia da câmera, as cápsulas de fuga vão funcionar?
Elas são feitas para casos de emergência. Elas foram criadas para funcionar mesmo em situações adversas.
Eu sou piloto, meu bem. Confia em mim.
E a própria nave que a gente tava não tem nenhum pod de emergência?
Ela não é feita pra ser pilotada, ela é apenas pra transporte.
É, ela tem uma adaptaçãozinha ali pra levar vocês, mas a função dela é encher de minério e voltar pra Terra.
Entendi.
Carregando sistemas.
Quinta-feira, tem algum sistema de segurança pra quando coisas indesejáveis entram na nave?
Não.
Ok, eu vou ter que eliminar eles no braço.
É uma situação sem precedentes.
Eu estralo o pescoço de um lado pro outro, assim, treco, treco. Olho pro Amsterdã e falo, você me ajuda?
Eu acho que é mais fácil pedir ajuda pra mim.
Bom, a gente precisa limitar os movimentos deles e tentar pegar um por um. Eu acho que se a gente tentar enfrentar os dois juntos, tem alguma coisa que a gente pode fazer, uma barricada pra pelo menos diminuir o ataque deles, eu acho. Uma cama, alguma coisa assim.
Vocês estão com barras de ferro também, não sei como é que vocês poderiam fazer alguma coisa.
Tem uma arma, a gente pode abrir meia porta e usar a arma pra estourar a cabeça deles. É só você fazer força na porta e não deixar eles empurrarem. E aí, com meia porta, eu consigo acertar a cabeça de um.
Então, pensei foi nisso, colocar a cama de escora, abrir só um pouco a porta pra gente conseguir ter espaço pra pelo menos acertar um.
É um ótimo plano.
Bora aí.
quem vai puxar o gatilho? É a Case?
Isso.
Tá. Vocês escoram a porta, fazem esse meio espaço ali. Ter a arma dá um dado a mais. O plano da cama, mais um dado. Então rola 4 dados nesse ataque, Case.
É possível.
6, 2, 6 e 1.
880, 880. Teu atributo é 4, tu conseguiu 2 acertos. O feixe vai em direção à cabeça da criatura. Ela puxa um pouco a cabeça pra trás, mas tu acerta e destrói um olho dela. E parece que machucou muito a cabeça dela. A criatura tá sangrando muito e gritando. Ela dá um passo pra trás, ela não morreu, mas ela tá com a mão no rosto, assim, enquanto a outra tentou tomar o lugar dela. Dá mais um tiro.
Boa. Próximo.
3, 4, 6, 2.
Sendo que 4 é o teu atributo, então foi 3 acertos e 1 principal. O segundo agora, tu pegou o jeito dessa arma, conseguiu puxar no momento certo, acertou o meio da cabeça da criatura e tu escuta o barulho da atravessando e queimando, e a criatura cai dura pra trás. A outra criatura tá com a mão no olho e ela tá de um lado pro outro de dor, mas ela não se aproxima da porta.
Eu quero tentar alcançar ela com a barra de ferro, porque a barra de ferro é longa, né?
Sim.
Será que tá?
Vai lá. Agora tu vai rolar 2 dados. Porque tem o bônus da cama, mas tu tá tentando pegar bem no limite da barra ali.
É, eu quero enfiar a barra num lugar fraco, tipo um olho, alguma coisa.
2 dados.
É, 4 e 2.
Teu atributo é 4. Tu dá uma lançada com a barra de ferro e tu acerta bem cheio o olho da criatura e tu escuta o barulho do olho esmagando, a criatura cai pra trás.
Eu levanto uma sobrancelha, olho pro Mr. Dan e falo: é assim que se faz.
Pô, galera. continuo abrindo a porta assim com cuidado pra ver se não tem mais nenhum outro bicho.
Não parece ter mais nada ali.
Quinta-feira, o que a gente precisa pra sair deste lugar urgente?
Combustível e minério.
Mas se a gente conseguir o combustível, você sai? Ou pelo menos libera os controles pra mim?
Apenas após abastecer o minério.
Não tem minério pra abastecer. Você não tenta contato com a inteligência artificial de Noah. Você vai ver que tá tudo colapsado. Não tem ninguém pra abastecer a nave. A gente precisa ir embora.
Conectando sistema Noah.
Pisca mais uma mensagem no tablet do Amsterdã.
Falha na conexão.
Viu, quinta-feira? Não, é uma situação de urgência, não é uma situação padrão.
Eu pego meu tablet pra ver mais uma mensagem.
É um vídeo chamado Eureka 6 de 7. O vídeo tá dando erro na hora de abrir.
Eu consigo fazer alguma coisa?
Tu não parece que o arquivo... Foi só um pico de luz, o arquivo não vem inteiro.
Droga.
Quinta-feira, onde eu consigo combustível?
Na área de mineração. O sistema robótico abastece a nave automaticamente.
Onde fica a área de mineração mesmo?
Vocês, isso é a área ali onde tem as pedras.
Ah, então, só que esses robôs não estão ativados, né?
A gente consegue jogar a sua energia para os robôs quinta-feira?
Sim. Vocês podem direcionar todo o sistema de energia da nave para a área de mineração.
Então a gente faz isso.
Mas você consegue fazer isso após se carregar o suficiente para você não desligar?
Não. Vocês precisam fazer isso na central de energia de Noah.
Ai, tudo bem então. Eu vou... Então vamos. Só que antes, Guaxa, eu queria procurar uma silver tape e tampar a minha roupa.
Tem roupa nova.
Ah, é? Tem roupa nova. É verdade. Obrigada, Mr. Dan.
Bom, mas o maquinário não é onde tá trancado? Que precisa o cartão?
É.
Bom. Temos mais um problema.
Na verdade, vocês podem ou ir até lá e desviar energia pra tentar abastecer isso aí e convencer o computador a ir embora com o minério. Ele só quer o minério, né? Ou você pode procurar os de fuga. Ou, na pior das hipóteses, quiser se ligar toda a nave e Noah consegue voar de volta. Mas aí vocês estariam levando tudo que tá aí dentro pra Terra.
É, não é uma boa ideia. Os pods de fuga ainda é a melhor opção. Nós podemos colocá-la em direção a alguma estrela, ou até mesmo ao nosso Sol, e pegar o pod e pular para fora dela antes. Mas seria alguma coisa arriscada.
Bem, tá no espaço a meses de distância. Tipo, não é algo que pode fugir aí sozinho, em teoria.
Eu não entendi o plano de vocês, porque eu tava admirando a beleza da Alice.
Meu plano é a gente continuar nessa nave, a gente carrega, vai embora, a gente avisa que essa nave tentou que está com problema, a gente pede pra escolher, tipo, a gente sai, toca fogo nessa nave aqui pronto.
Então, seria pegar a gasolina pra quinta-feira.
Uhum.
E tentar convencer ela de que a gente não precisa do minério.
Eu consigo hackear quinta-feira?
Um dado. É, tu já conseguiu uma vez ter um pequeno acesso, tu pode aumentar esse acesso.
3, 3, 3, 3, 3, 3, 6.
Nossa.
Não, não é ação física. Tu acha que se tu tentar mais um pouco, ou seja, mais um acerto, tu consegue o controle total da nave?
Ai, gente, agora vai ser 3.
Tu não consegue convencer a nave a não pegar o minério, mas tu consegue convencer ela que o minério já tá ali dentro.
Tá bom já.
Mas você precisa de combustível.
Não tem nenhuma outra nave aqui. Nada, nada, nada.
Só os de fuga. E pode ser que tenha alguma outra nave lá na frente, na área...
Na frente.
A de fuga tá aqui com a gente?
Não, lá na frente.
É tudo na área onde fica as casas, onde o pessoal mora mesmo. Ali é a área de mineração. Ali é a área de trabalho.
As máquinas daqui dessa área, elas não usam gasolina?
Não, elas usam o sistema de energia da nave.
Ok, então vamos. A gente tem que ir pra lá mesmo.
Mas como que a gente vai abrir a porta?
Quando a gente chegar lá, a gente pode tentar fazer exatamente o que a gente fez aqui e entrar na área de cientista lá, da sala de cientista, sei lá, pra ver se a gente acha um cartão. Ou a gente pode tentar abrir a porta na força, não sei. Vocês pensam melhor do que eu.
Eu pensei, Alô.
Meu plano ainda é... Eu ainda acho que, tipo, a gente se aventurar por lá é muito arriscado. A gente não sabe quantos monstros a gente vai encontrar. A nossa área aqui, a gente já tá mais limitado pelo conhecimento. Mas, se você quiser ir...
Eu só quero ir atrás da gasolina.
Sim, mas a gasolina tá no nosso quadrante, não é isso?
Não, ela tá na sala de máquinas.
Pra fazer os robôs abastecerem a nave, a gente tem que ir na sala de máquinas, redirecionar toda a energia pra lá. Pra cá, no caso.
Eu ainda... A sala de máquina a gente passou ou não, né?
A gente não conseguiu entrar.
Não sei, gente. Ou a gente vai pra caverna.
Será que a gente consegue hackear algum dos robôs mineradores? Que às vezes eles poderiam tentar abrir a porta pra gente na grosseria.
É, pode ser.
Eu consigo, acho.
Eles são tipo robôs de montadora de carro. Eles são grandes braços, eles são fixos, né? Eles não são humanoidezinhos.
Eu consigo hackear do meu computador pra aquela porta que a gente não consegue abrir?
Pode tentar o acesso com a quinta-feira, sim.
Bora lá, gente.
Uhum. Um dadinho.
Copia na minha sorte.
Nosso acesso à NOA foi cortado.
Computador,
não.
Desculpa, gente, eu tô tentando.
O resto da mensagem de Eureka chega.
Bom, eu abro pra ver.
Eureka, 6 de 7. Ela tá meio transtornada, ela tá em pé. Tipo, vocês veem ela do pescoço pra baixo só.
O que vocês estão fazendo aqui? Eu sei tudo que vocês estão tramando. Eu vou impedir vocês.
E corta.
Isso é a Romanov também, claro.
A Romanov, sempre.
Gente, a Romanov não está... São coisas diferentes. Talvez a gente devesse ir pras cavernas. Se bem que não. Por que eu quero ir lá? Eu quero só fugir. Vamos embora, gente. Vamos tentar a gasolina mesmo.
Mas a gente não consegue passar. A gente vai ter que pegar o cartão de acesso que tá lá.
Então vamos. Vamos pra lá. Agora que eu tô com uma roupa nova. E fiz um curativo, tá, Guaxa? Você me machucou. E aí a gente vai pra lá, tenta abrir a porta de novo e vai embora.
Eu abro mais uma vez os mapas e não tem uma outra forma de entrar nessa sala de máquinas?
Não.
Vamos, gente, não adianta.
É feito pra ser bem seguro mesmo, pra não ter sabotador.
Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Até perdeu o acesso.
É, então vamos lá.
Estão indo pra caverna?
Não. Primeiro a gente vai tentar mais uma vez abrir a porta pra ver se a gente consegue... Porque a ideia é ir embora.
Tá. Não consegue abrir a porta.
Vamos para a caverna.
A gente tentou.
Bom, não gosto dessa ideia da caverna, mas é o que temos pra hoje.
Eu ainda tenho conexão. Posso tentar me concentrar de novo?
Vai tentar se concentrar? Tu tá usando o capacete?
Tô. Com capacete não dá?
Dá, mas eu só quero saber disso antes de tu rolar o dado.
Estou usando o capacete, eu pus a roupa nova.
Tá, então rola um dado.
6.
Que é uma boa rolagem, mas não. Tu não sente nada.
Ok.
Vamos.
Vocês começam a descer a caverna, ela é bem cortada ali, é feita pra aproveitar bem cada minério que tá sendo tirado. Elas são vários corredores e tal, mas vocês sentem que precisam estar descendo sempre ao invés de pegar os outros corredores, e vocês vão seguindo esse caminho. Ele acaba numa área maior, onde vocês veem a médica que vocês viram, naquela aparência do vídeo zero, né? Com uma ferida grande no rosto, um arranhão de cima e embaixo, e um olho já cego por esse arranhão. Ela tá em pé, de Ela parece estar em transe, assim, o olho dela está fixo no nada. E, na verdade, ela está em pé, mas só a ponta dos dedos dela tocam no chão. Não como uma bailarina, porque ela não parece fazer força nesse dedo. É como se o corpo dela estivesse voando ou levitando alguns centímetros. E em volta dela, vários pedaços de vidro e pedaços de rocha giram em torno dela.
Eita!
Eu tiro meu capacete.
Próximo a ela, assim, no chão, tem várias daquelas criaturas mortas, assim, mortas por cortes e pedradas. Parece que a Romanov tá com uma barreira em volta dela que protegeu ela dessas criaturas.
Antes de ela tirar o capacete, fala assim: não, eu acho que não é seguro tirar o capacete, não aqui.
Todos rolam dado, eu chamo daí. Alice?
5.
Você viu. Cassie?
5.
Você viu. Amsterdã?
5.
Todos viram, que bonito isso.
Todo mundo tinha 5.
Os trigêmeos atacam de novo. Um dia vocês vão entender isso. Vocês três notam que entre os vidros e pedaços de minério, de rocha rodando, tem um cartão.
Dá pra pegar bem rápido?
Eu cutuco elas assim pra elas irem até o cartão e falo: Dr. Romanov?
Claro que ele vai mandar a gente pegar o cartão. Não faz nada?
Eu vou distrair ela.
Ela tá em transe, ela não tá nem prestando atenção na gente.
Pela barreira em volta dela que matou diversos desses monstros. Eu acho que...
Tu mandou as duas pra barreira que matou os diversos monstros.
Eu tô vendo esses dois brigar, eu tô tipo, meio que ignorando e eu fui lá pegar o cartão. Tipo, ignorei, tá. Tô deixando eles brigarem.
Rola um dado, que é bem difícil.
Não sei, 3. Eu tirei 2 e eu tenho 3.
Tá.
Ela não reagiu quando eu falei o nome dela?
Não reagiu. Alice aproveitou enquanto tava tentando falar ali e a Cass tava meio indignada tomando ela pra direção. Ela foi até lá, ela estendeu a mão. É uma ação física, ela precisava ter o atributo dela ao menos. Ela rapidamente coloca a mão e tira o cartão. Um pedaço de vidro bem grande passa muito próximo ao pulso dela e ela sentiu que se ela demorasse um milésimo a mais, talvez tivesse cortado a artéria ali, alguma coisa importante, e ela poderia ter estado em maus lençóis agora.
Eu olho pra eles e falo assim: corre! E eu saio correndo.
Também já virei correndo.
Eu só saio correndo.
Vocês saem correndo de nada, porque nada acontece. Vocês chegam até a área de mineração. Vocês vão até aquela porta que estava fechada, é isso? E vão usar o cartão nela, né?
É, tentativa.
Tá. A porta se abre.
Mesmo esquema.
Eu tô na frente com um bastão.
É, eu tô também com a barra de ferro em mãos.
É, barra de ferro, não bastão.
Tá. Tem várias daquelas criaturas mortas por ali. Elas parecem ter brigado entre elas. Parece que uma matou a outra e tal, e não, nenhuma delas está se mexendo. Vocês vão descendo, ali a área é um pouco mais quente do que lá fora. Vão passando pelas máquinas. O Amsterdã conhece o caminho ali, ele vai guiando vocês. Ele leva vocês sempre, toda a área que vocês estão passando, tem pelo menos um ou dois desses corpos, as criaturas. Vocês não, algumas vocês não sabem se foram mortas por seres humanos, mas algumas vocês têm certeza que elas mataram entre elas ali. Até que vocês chegam numa área em que tem uma... Seria uma pontezinha bem estreita de um lado ao outro. Ela tinha uma estrutura maior, mas parece que alguém quebrou aquilo ali. Dá pra passar um de cada vez, sabe, pé com pé. Quase uma corda bamba, só que é uma barra fixa, né, de um lado pro outro. E do outro lado tá a parte de energia e controle de distribuição. Em teoria não precisa passar os três, né? Mas aquele que entendesse ali de computação ou da parte de engenharia.
Eu vou então, vamos lá.
Não, eu vou na frente.
Não, mas eu não sei fazer isso.
Não, mas deixa eu vou na frente. Eu já tô subindo.
Tá. Cassie, tu tá indo como? Como é que tu vai andando nessa barra?
Vai na frente do outro.
Ótimo. Dois dados.
3 e 6.
É uma ação física, tu precisava tirar menos do teu atributo, que é 4. Dá uma balançada, quase cai, mas chega do outro lado. E lá tu vê que tu tem bastante botão e coisa. Tu pode tentar mexer nas coisas com alguém gritando pra você, ou tu pode ajudar alguém que realmente entenda. Só estender a mão pra ajudar ela no final.
Tá, então eu fico com a mão estendida assim.
Tá.
Que nem uma...
Tu vai usar alguma técnica diferente pra atravessar, Alice?
Ele é grosso pra eu ir gateando?
Dá pra tentar ir abraçando com as pernas e com a mão e puxando devagarzinho. Dá pra fazer isso. É vergonhoso, mas te dá um dado a mais.
Óbvio, então eu vou com ele.
É uma ação física, tu precisa tirar menos que teu atributo, que é 3. Quanto é que tu tirou nesses 3 dados?
4, 4, 5.
Tá. A Alice, ela tá no meio do caminho, ou seja, distante de qualquer um dos dois, e ela dá uma puxada meio errada. Ela roda, fica de cabeça pra baixo por um segundo e cai. Você escuta o barulho dela batendo em alguma coisa de ferro lá embaixo.
É muito alto?
Ela caiu uns 4 metros.
Alice!
Você não responde?
Não.
Dá pra ver como ela tá, como ela caiu?
Ela tá caída lá e tá de olho fechado, assim.
Tem alguma forma de descer, além de ser caindo?
Não.
Tem alguma corda?
Com vocês não tem corda.
Mas em volta, tem alguma coisa que eu possa usar de corda? Um fio, alguma coisa?
Rola um dado.
2.
Nada assim, nada que consiga pensar.
Droga, vou descer então, vou ficar pendurado, né, nessa barra e me soltar pra tentar cair em pé.
Tá, 2 dados.
2 em 1.
Teu atributo é 2. Tu cai em posição de herói, sabe? Aquele joelhinho dobrado, sem acontecer nada e tu tá lá embaixo.
Super Hero Land.
É, vocês dali de baixo vocês conseguem voltar, vocês vão ter que voltar um pedaço, por baixo mesmo. Então, vocês ganhariam, vocês teriam que voltar e depois voltar pra ali de novo. Ou podem tentar ajudar a Cassie a resolver tudo lá em cima. Qual é a ideia de vocês?
É, eu vou imediatamente ver como é que ela tá, se ela quebrou alguma coisa, se tá viva.
Eu rolei 2 e 1 aqui. Seria um ataque do chão contra ela, vamos colocar assim. Ela, pelo menos, ela quebrou a perna e um braço e tá desacordada. O lado direito dela tá bem machucado, tanto a perna quanto o braço. Ela caiu meio de lado, assim, e tá apagado. Você vai ter que carregar ela. O Amsterdã pode tentar te dizer mais ou menos o que fazer ali.
Então tenta me dizer o que fazer.
Tá. O Amsterdã vai rolar 2 dados. Cada acerto que ele tiver, ele te dá de bônus em dado pra rolar. Tu só rola um dado, porque tu não tem conhecimento ali. Então, o Amsterdã vai fazer isso? Vai passar as informações pra ela?
Uai, sim, eu posso tentar dar um tapa na cara da Alice pra ver se ela acorda também, pra tentar ajudar.
Tu acha que ela tá bem machucada já? Tu acha que melhor pra ela repousar um pouco? Tu acha que melhor pra ela repousar um pouco?
Não, tudo bem. Porque sem ela também, mas beleza. Então 2d6.
Vai. Tem que tirar mais que teu atributo. Teu atributo é 2, quanto é que tu tirou?
5 e 6.
Então tu dá 2 dados pra Alice, pra Cassie rodar. Mais um que ela já tinha, né?
6, 3 e 2.
Tu precisa tirar mais que o teu atributo. Um acerto. A tua ideia é desviar energia só pra área de mineração, pra ela fazer o abastecimento, né?
Isso.
Tá, tu conseguiu. Algumas áreas da nave tu desativou a parte de ventilação. Tu acha que tem área da nave que ficou bem problemática agora, porque tu tirou completamente a energia de lá. Mas a área que tu queria, tu resolveu. Mas não sem criar problemas pra nave.
Eu quero pular pra voltar com eles.
2 dados. Agora sim, tu precisa tirar menos que teu atributo.
1 e 5.
Teu atributo é 4. Tu cai assim meio sem jeito, tu sente um pouco o teu pé, uma dor assim no pisar ali. Tu vai andar um pouquinho manca por um tempinho, mas tu tá lá embaixo.
Eu acho que eu consegui resolver o negócio da gasolina. A gente só tem que voltar pra nave.
Então vamos. Aí eu pego a Alice então no colo e a gente volta pra nave.
Tá. Você escuta o barulho de alguém correndo por trás das máquinas, como se fosse dar a volta pra pegar vocês por trás.
Ali embaixo?
Embaixo.
Eu só faço base e seguro o bastão.
Como eu ia pegar a Alice, então eu pego a arma dela, hein? E fico com a arma em mãos.
Tá, tu tá com uma das mãos apoiando o corpo da Alice ali em pé, né? E com a outra tá segurando a arma, é isso?
Beleza, então é isso mesmo. Isso mesmo.
O atributo desse é 3. Ele tirou 2 e 3. Vocês sentiram que ele ia sair na frente de vocês, tinham certeza disso, mas ele escalou uma das máquinas e pulou sobre a Cassie, e com um golpe dele, daquela mão dele que parece uma lâmina, ele acertou o ombro dela, que sangra bastante. Ela já tava meio bamba ali da queda, do pulo, e ela desmaia. Amsterdã, é você e o bicho.
É tiro nele.
3 dados por causa da arma.
4, 6 e 4.
A arma falha. Puxa o gatilho ali e a arma falha. Provavelmente sem energia agora. O bicho vai te atacar.
É, gente.
Tchau.
Desculpa, time.
A criatura te dá uma estocada, mas tu consegue dar um passo pra trás ali. É, ela te faz um cortezinho no peito e tu tá sangrando um pouco, mas tu tá vivo.
Certo. Então eu vou deixar o corpo da Alice no chão e me defender com a barra. É tudo que eu tenho.
Dois dados.
5 e 2. 2 é meu atributo.
2 é o teu atributo. Tu acerta com a barra na cabeça da criatura. Ela faz um barulho de dor e ela recua.
De novo.
Tu tá ali com as tuas duas colegas desmaiadas. Tu tá bem ferido e a criatura tá pelas proximidades. Tu tirou um acerto crítico, tu deu uma espantada nela por enquanto.
Eu vi pra onde ela foi, eu não posso continuar indo atrás pra tentar dar mais uma porrada e tentar acabar com ela?
Tu vai correr atrás dela e dar um segundo ataque?
É a ideia, só dá
dois dados.
Ela,
vai lá.
Eu ou ela.
É, ou tu derruba ela agora ou ela pode querer te atacar de novo.
É. 6 e 4.
É, tu nem alcança ela, na verdade. Ela conseguiu fugir.
Tá, eu grito assim como se eu tivesse espantado ela mesmo e volto pra tentar ver como que tá agora a Case também, né?
Tá, tu tá num ambiente desconhecido e tu vai gritar, é isso mesmo. Não tô julgando, tudo bem. Vai tentar. Tu acha que é mais fácil levantar a Cassie do que a Alice?
Bom, eu quero ver como é que tá o estado dela.
É, ela tá assim, ela perdeu bastante sangue, daí ela acabou, quando caiu, bateu a cabeça na parede. Mas tu dá uma chacoalhada nela ali, rola 2 dados.
1 e 1.
É, tu não ajudou ela.
Ele bateu minha cabeça na pedra mais uma vez.
Se tu ficar ali, provavelmente tu vai morrer. Se tu tentar levar as duas, tu não vai conseguir. Se tu tentar ir sozinha, é mais fácil ainda, obviamente. Mas tu pode tentar levar uma delas.
Tá, é claro. Eu pego a Alice, põe no ombro e volto pra nave.
Aquece, tu vai fazer o quê? Vai deixar onde ela está?
Tá, eu vou tentar chegar ela pra um canto, assim, só esconder o corpo dela.
Tá.
Mas como ela já tá parecendo que tá morta mesmo, e deixo a barra de ferro dela perto dela, se às vezes ela acordar, ela conseguir se defender, e vou embora com a Alice. Pra depois vou tentar voltar.
Ok. Tu vai voltando ali, tu conhece o caminho. Volta e meia, tu escuta um barulho meio abafado por conta do capacete. Tu consegue chegar de novo pra área central, tu consegue chegar até a área de mineração. Lá tem bastante barulho, tem os braços mecânicos estão jogando minério pra dentro da nave de vocês, né?
Uhum.
Ela tá bem, já tá acesa e tal. Tu chega até a nave com a Alice, tem as informações lá.
Nave abastecida. Aguardando minério para realizar retorno.
Tem uma área de médica, nada, né?
Não, tem uns quartos de vocês só.
Tá, então eu vou tentar fazer uns primeiros socorros, ou pelo menos alguma coisa rápida nela para estabilizar ela.
2 dados.
4 e 1.
Ela tá bem fraca, assim. Ela não consegue andar direito, né? Ela tá com a perna quebrada. Um dos braços quebrados, mas ela tá acordada, ela tá deitada na cama, né, sentindo muita dor. A Alice acordou.
O que aconteceu?
Aí eu falo com ela, calma, a história é longa. É, tente dar a ordem pra quinta-feira que o minério já tá pronto. Nós não podemos demorar muito tempo aqui. É, eu vou chegar até na porta assim e ver qual que é o estado do lado de fora.
Do lado de fora tem os robôs trabalhando. A Alice não tá te vendo, ela tá no quarto dela, né? Ela com a perna quebrada, tá na cama dela. Os robôs estão trabalhando e jogando minério ali pra dentro. Tem até que tomar cuidado pra eles não te acertarem.
Tá. E nenhum movimento estranho de nenhum bicho daqueles, não?
Aparentemente não.
Certo. Bom, tá. Respiro fundo e tento voltar pra lá pra pegar a Case também.
Tá. Tu vai voltar pelo caminho de baixo. Ou tu vai por cima e fazer aquele pulo?
Bom, já vou direto pelo caminho de baixo.
Tá.
Caminho mais curto, claro.
Casey.
Oi.
Tu acorda com alguma coisa pingando no teu rosto. Quando tu abre o olho, tem uma criatura daquela. Ela abre a boca gigantesca, cai uma baba em cima de você. Ela morde o teu pescoço. Tu sente tudo apagar e tu morreu. Amsterdã, tu chega até o local onde tava a Cassie, tem um rastro de sangue puxando ela pra trás de várias máquinas lá, mas no corpo não tá mais ali.
Só virei e voltei correndo.
Rola um dado.
Meu atributo.
Tá.
2.
A mesma tática de subir numa máquina e pular em cima para atacar foi usada, mas dessa vez tu sacou antes da criatura te pegar de surpresa, tu freou a tua corrida, a criatura acabou caindo na tua frente. É aquela mesma que tu feriu. Ela te parece estar puta ali.
Certo, então a única saída tá na minha frente, com ela na minha frente, com a criatura da minha
frente. O bicho tá caído na tua frente ali.
Tá, beleza. Seguro o mestre na barra, vamos lá, maldito. E tenta acertar ele.
Tá, o bicho tá caindo. 3 dados, 1 acerto, por favor.
5, 6, 6.
A criatura no chão mesmo se debatendo, ela bate na tua canela, tu sente um cortezinho ali, sente dor, tu vai rolar um dado a menos, mas tu não morreu ainda.
E eu não acertei ela?
Não, tu acerta com 2 só. Tu acerta com 1 ou 2.
Ah, é verdade, é 1 e 2 pra acertar, beleza. Certo, eu vou tentar bater de novo. É o jeito. Vai. Nesse movimento, abre espaço pra eu correr?
Não, teria que pular a criatura ali.
2d6 mesmo. 6 e 1, 8, 80.
Tu já tinha tirado 2, 6 antes ali, dificulta o teu acerto, né?
Uhum.
Tu, mesmo assim, tu bate na criatura, ela para de se mexer. Tu sente muita dor no pé ali, pra voltar a andar, né?
Uhum.
Alice, tu tá sozinha na nave, lá na cama.
Eu tô esperando, vou dar um tempo aqui.
Tu rola um dado.
Meu atributo é 3, eu tirei 2.
Tu sabe, consegue ler a mente do Amsterdã e ele matou a Cassie, tá? Tu tem certeza disso. Tu tá lendo a mente dele agora, mesmo ele não estando ali, ele matou a Cassie. E ele tá voltando pra ali, provavelmente pra te matar também.
É, eu falo pra quinta-feira pra gente ir embora.
Amsterdã, quando volta pra área de mineração, tu chega a tempo de ver a nave se soltando. Aquela porta que deveria vedar o lugar, ela não se fechou automaticamente por algum erro, e tu é sugado pro espaço.
Tô de roupa, pelo menos. Eu não tenho como me segurar em nada.
Rola um dado, vamos lá. 1 ou 2?
Não,
6.
Deixa pra lá.
Tu te segura numa barra de ferro, um daqueles minérios é puxado também, acerta o capacete que abre, tu sente o gelo do espaço, o gelo da morte, e a tua morte é bem rápida. Alice. Na nave, antes de tu estar levantando o voo, tu recebe uma mensagem. Na verdade, a mensagem chega no que seria o computador do Amsterdã.
Eu consigo andar pra lá porque eu tô ferrado.
Fica o meu tablet voando no espaço, ligado, sozinho.
É, mas o computador também recebeu da nave e se chama Todos Verão Que Eu Vejo, 7 de 7.
Eu olho pra ver o que é essa mensagem, se eu consigo fazer isso.
Existe um complô aqui. As pessoas se negam a aceitar que eu posso ler suas mentes. Elas mentem pra me fazer parecer idiota. Eu posso mover objetos. E isso elas não podem negar. Aí aceitam, mas se negam a aceitar que eu posso ver o que elas não veem. Que eu posso ouvir o que elas não ouvem. Querem roubar minha pesquisa. Um relatório veio da Terra falando que o minério foi catalogado 200 anos atrás e que resultou em um desastre. É tudo mentira. Eles querem tomar tudo de mim. Mas eu sei o que fazer. Todos vão ver o que eu vejo. Todos vão ouvir o que eu escuto. Eu vou colocar o deviante na ventilação. Todos vão expandir sua mente do mesmo jeito que eu expandi. Alucinações uma ova. Eles vão aprender a viver na minha realidade.
Dois meses depois, tu recebe uma mensagem da Terra.
Senhorita Alice, qual a situação da nave?
Sofremos baixas e ataques. Eu estou ferida.
Quem atacou vocês?
Um objeto não identificado.
Temos uma gravação das câmeras de Noah. Assista.
Mostra vocês três correndo em direção à nave. Duas pessoas gritando por socorro, correndo atrás de vocês.
Socorro!
Socorro, socorro!
Essas pessoas ficam batendo na porta e vocês eliminam as duas.
Poderia me explicar o que aconteceu aqui?
Sargento, eu gostaria de ter uma ótima resposta, mas infelizmente eu não sei.
fantasy, caught in a landslide, no escape from reality.
Escudo do Mestre.
Open your eyes, look up to the skies and see.
E chegamos a mais um Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão que protege as jogadas de dados e anotações do mestre de seus jogadores. Mas aqui, ao final da aventura, eu baixo essa proteção e mostro para vocês todas as informações que eu guardo aqui. Quer saber o que realmente aconteceu? Ficou alguma coisa que você não entendeu? Alguma referência? Eu explico daqui a pouco. Porque primeiro, nesse Escudo do Mestre, tem alguns adesivos colados. Eu vou ler aqui, por exemplo, nossas redes sociais. @ Marcelo Guaxinim, que é o do host que vos fala. Estou caminhando aos 10 mil seguidores. Me ajude a chegar nessa marca, porque sim. E sigam rpguaxa, @rpguaxa no Twitter. Lá eu tô com uma meta de 100 seguidores para cada episódio, ou seja, se é o episódio 18 a gente chegou em 1.800 seguidores, episódio 19 temos que chegar a 1.900, porque no episódio 20 já teremos batido um ano de RP Guaxa, e com um ano de RP Guaxa a gente vai a 2.000 seguidores, essa é a meta. Um ano já com vocês, começamos mensal e agora somos quinzenais. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a editora Lucy, maravilhosa. O link dela está aqui na descrição do Twitter para você poder falar com ela, que salvou este episódio. Como eu falei lá no começo, ele foi gravado ao vivo com padrinhos. Então, algumas das pessoas não tinham lá o melhor equipamento possível. Então, ficou um pouco de ruído e ela fez a limpeza. Óbvio, alguma coisa não ficou 100%, mas a culpa não é dela, é nossa. Na verdade, a culpa é minha. E sendo minha, eu ponho quem quiser. Eu vou pôr nos jogadores. Jogadores esses que são todos padrinhos. A Sinara já gravou algumas vezes aqui com a gente. É velha da casa, mas ela é uma madrinha nossa. Quero agradecer, então, muito a ela. Quero agradecer também a Agatha, que também já gravou um outro episódio, embora ele não tenha ido ao ar ainda. Mas ela tá sempre mestrando lá no grupo dos padrinhos. Por isso que ela foi chamada. Ela é uma mestra. Então, por estar incentivando ela a estar mestrando para os padrinhos novos, seja nosso padrinho, falo daqui a pouco, eu a chamei, assim como José Enio, que também já mestrou lá para os padrinhos, é uma figura constante no nosso Discord, então, para homenagear esses dois, eles foram chamados. Isso quer dizer que se você for padrinho do RP Guaxa, você vai jogar comigo? Não! Isso quer dizer que eles eram padrinhos, e por N motivos, deram sorte, talvez, eles foram chamados para gravar, então... Não, gente, não assine achando que você vai ser chamado para gravar, porque isso não é verdade. Esse episódio foi revisado pela Deb Cabral, muito obrigado, Deb, mais uma vez. Desculpa de novo ter mandado em cima da hora, mas eu espero para os próximos episódios dar uma melhorada. Estamos trabalhando nisso. Como eu falei antes, seja nosso padrinho. Você pode ir lá no PicPay procurar pro RP Guaxa e assinar o nosso podcast, né? A partir de R$10, você faz parte do melhor grupo de WhatsApp de RPG do universo. Lá a gente tem papos bacanas, grava vozes para NPCs, você pode ser convidado para aventuras ao vivo como essa, você pode dar nome para aventura, para NPCs, gravar sua própria voz e alguma dos personagens. Então é maravilhoso fazer parte desse grupo e fazer parte do Discord, poder jogar aventuras lá com outros padrinhos, como a própria Agatha que estava aqui hoje, com o próprio José Enio. Então seja nosso padrinho, procura no PicPay. Também você pode dar um valor menor se você só quiser ajudar para que a gente continue quinzenal e talvez um dia ser semanal, é minha meta, mas falta tempo e dinheiro e editor, né, porque a editora também não tem tanto tempo. Você também pode apoiar pelo Padrim, www.padrim.com.br/rpguaxa. Assinando qualquer um dos dois, você tem meu amor eterno, um agradecimento aqui, e eu prometo, quando depois que fizer um ano, algumas coisinhas a mais vão começar a acontecer, então não desgruda daí, por favor. Se você não tem um PicPay e vai criar uma conta nova, usa o código Guaxa. Escreveu Guaxa, no primeiro pagamento você ganha R$10 de cashback. Eu ganho R$10 também. Então você está ajudando indiretamente a gente. E se você tem um amigo que não tem um PicPay, que é maravilhoso para pagar boleto, conta, para mandar dinheiro para as pessoas, esse episódio foi pago para a editora via PicPay. Então você vai lá no PicPay, criou a conta nova, usa Guaxa. G-U-A-X-A. Tudo maiúsculo. Já que falei de padrinhos, quero agradecer aos padrinhos novos. Ao Diogo Ribas, ao Gustavo Vieira Santos, ao André Luiz Marcondes Pontes, ao Gustavo Bernardo, ao Aloysio Augusto Silva Gonçalves, ao Bruno Vieira Uesso, ao André Toshio Freire Miyamoto, o Miyamoto é um sobrenome conhecido, e o Nelito Mateus, Muito obrigado a todos vocês, obrigado por fazer parte dessa incrível família, obrigado por me apoiar, obrigado por estar pagando o editor e outras coisinhas. Vocês são maravilhosos. Quero agradecer a todos aqueles que deram vozes a esse episódio. Aos dois padrinhos gritando por socorro no final do episódio, Eliomar Pereira e Mauri Gustavo Vicente. Mas é só Gustavo, ninguém conhece ele por Mauri. A mãe dele só chama ele de Mauri, eu acho. Auxiliar do laboratório trancado no banheiro, que foi a Giovanna Seixa, lá do episódio da última volta do carrossel, lembram dela? Maravilhosa, tenho que gravar com ela de novo. A Shell Romanov, que foi um personagem pensado, a cara dela é a cara da Shelly mesmo, lá do RPG Next. Ao Capitão Handy, que foi o nosso querido Fencas. Dessa vez eu dei um personagem mega legal e carismático pra ele, que não é um vilão. E ele morreu. Ao militar no final da aventura, o Felipe Xavier, nosso querido Ramon, lá do episódio Madruguinha do Oeste, que foi citado em algum momento nesse episódio. Você pegou esse easter egg? A Becca, nossa querida Thaís Bott, nossa gata, lá do episódio 1. A inteligência artificial de Noah, Tarek Fernandes. Achei maravilhoso o Tarek fazer essa voz. E a quinta-feira, a IA da nave de mineração, a inteligência artificial, foi interpretado pela Deb, nossa querida e amada revisora. Além da referência ao Madruguinha, que tá ali só jogada, esse episódio tem uma referência maior a um episódio antigo. Você pegou essa referência? Essa eu não vou dar, porque ninguém é obrigado a ouvir os outros episódios, eu não vou dar um spoiler aqui. Eu vou falar desse episódio que, obviamente, foi baseado em Dead Space. Um jogo maravilhoso pra PlayStation, né? É um jogo que conta a história do Isaac Clarke, engenheiro, que vai pra uma nave de mineração que deu problema, e lá tem uma raça alienígena. São tipo zumbis, e que parecia ser a ideia inicial nessa aventura, mas não é. Tudo é alucinação. Mas a base principal foi Dead Space. Foi nisso que eu pensei quando criei esse mundo. O mineral deviante, ele causa alucinação. Ele faz você mover objetos? Faz, como vocês viram no próprio episódio. Tinha uma outra galera que fazia coisas ainda melhores na parte da frente da nave, mas os jogadores não foram pra lá. Eu tenho vontade, inclusive, de fazer uma aventura aproveitando o mapa do início da nave, tipo o que aconteceu uma semana antes entre a morte do Capitão Handy e a chegada dos jogadores. Aconteceu muita coisa lá na parte da cidade, sabe? Muita gente mora lá. Mas aí teria que ser uma aventura com quem não ouviu essa, então é meio complicado. Mas talvez um dia a aventura tá na minha cabeça. Fora isso, além de mover objetos, tu podia pegar ideias na cabeça das pessoas, mas não chegava a ser totalmente leitura de mentes. Muitas vezes era simplesmente alucinação. Criava alucinações visuais. Então, todos os monstros que atacaram os jogadores ou não existiam, ou, como foi eu acho que em todas as vezes, ou quase isso, eram outros mineradores enlouquecidos. Então, não há alienígenas nessa aventura. Sinto desapontá-los. Só o minério que afeta a cabeça das pessoas, que afetou primeiro a Romanov, e ela, para provar seu ponto, para que todos pudessem ver o que ela vê, ela colocou o minério nos dutos de ventilação. Tanto que os jogadores começam a ouvir coisas, que é o barulho, e posteriormente a ver, só depois de passarem por aquela sala de descontaminação, que já estava contaminada, e tirarem os capacetes. Quanto mais tempo sem o capacete, mais loucão você ficava, e maiores eram os possíveis poderes. Como os jogadores não quiseram explorar a médica, lá tinham seringas que eles poderiam se injetar com os produtos e ficarem realmente poderosos, mas extremamente loucos, assim, ainda piores do que estavam, provavelmente chegando no nível que estava a Roma 9, o cérebro dela derretido, mas extremamente poderoso. Olha que legal. Uma coisa que pode ter ficado em aberto: o personagem da Sinara estava caído, a Cassie. O personagem do Amsterdã, o José N, foi atrás dela, não encontrou a Cassie, mas eliminou uma criatura que estava no chão. Ele realmente eliminou essa criatura? Durante a aventura, na minha cabeça, sim, ele eliminou uma criatura. Depois, ouvindo o episódio, eu tô com a dúvida. Eu acho que não. Talvez o que a Agatha imaginou que ele tivesse feito, ela realmente tivesse lido a mente dele. Então tem esses dois casos. Ele pode ter atacado a amiga ou não ter atacado. O que não muda o fato de que a Agatha agora tá com problemas, porque ela tá levando uma nave com minério deviante pra Terra. As pessoas na Terra viram o que ela ajudou a fazer, foi eliminar trabalhadores desesperados pedindo socorro, e essa nave chega em pouco tempo. Podia ter uma aventura dessa nave chegando também, vou anotar aqui. Diga nos comentários se você queria uma aventura do resto da nave, o que aconteceu na parte da frente, na semana antes, ou você queria uma aventura dessa nave chegando na Terra e as pessoas sendo infectadas ou estudando esse minério de alguma forma. Conta pra mim o que vocês querem, sem deixar spoiler, por favor. Só coloque nos comentários ele chegando na Terra ou a semana antes. Acho que assim já dá pra saber o que vocês querem. Já que o tema foi espaço, se você quiser ouvir mais um episódio, one shot de espaço, tem uma aventura que eu gravei lá pro Dado Viciado, que é uma one shot, é uma aventura só. Eu joguei de artilheiro, extremamente impulsivo, ficou bem divertida a aventura. Vou linkar ela aqui no post, porque eu fiquei sabendo que é o terceiro episódio mais baixado do Dado Viciado, e isso é um absurdo, eu quero ser o primeiro. Então vão lá, baixa, escutem, ficou muito bom. Muito obrigado ao carinho de vocês, muito obrigado a ouvir esse episódio. Eu tô realmente apanhando para lançar ele quinzenal, porque o tempo é curto e as coisas vão acontecendo, mas eu tô tentando organizar meu tempo para ficar cada vez mais fácil, e talvez um dia chegasse semanal, embora seja muito pouco provável, porque falta tempo mesmo. Beijo no coração de vocês, próximo episódio é o episódio 20, provavelmente algo bem especial, estamos tentando. Não esqueça de assinar o feed se você ainda não assina, não está conseguindo achar pelo nome, pega o link do feed aqui no post, cola no seu agregador, procura. Me sigam no Instagram, Marcelo Guaxinim, me sigam no Twitter, Marcelo Guaxinim, sigam @rpguaxa, e lembre-se sempre, mesmo que você esteja em baixa gravidade, rola em 6, rola em 20, e se tudo der errado, rola no chão, porque apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês.
Chamado são mensagens de uma pessoa chamada Doutora Shell. Doutora Shell, o pessoal vai pensar no posto de gasolina, né? Tipo, pensar na melhor.
Eu não ia, mas agora eu tô.
Eu tô olhando que tem a Princesa Peach, não? Isso tudo a gente corre na edição, tá? Pessoas ouvindo, desculpa.
Assim é a magia por trás de todas as mesas.
Na hora que eu escrevi Shell era um bom nome, e agora que eu falei, pareceu idiota.
Eu tô com o nome de Kurt.
Ipiranga, então, vai ser. Não, mentira.
Eu já dei nomes piores para personagens errando.
Então... Romanoff. Olhei para a Viúva Negra, Romanoff. Para de fazer a força, né? E abre e destranca a porta. Vocês sentem um cheiro de podre vindo dali de dentro da área de limpeza. Ah, não. Vocês não sentem. Vocês estão de...
É isso que eu ia falar. A gente tá com roupa.
Vocês notam sangue dentro daquela sala. Tá. Não consegue abrir a porta.
Então a gente vai para a caverna. Porque o mestre mandou.
Não, não. Vocês já tentaram antes e falharam. Tentaram de duas formas. Vocês vão lá, é um one shot que eu tenho que terminar ela ainda
tudo
essa
bem,
noite.
Vamos para a caverna.
Eu pego a Alice, ponho no ombro e volto pra nave.
E a Amsterdã, tu vai fazer o quê? Vai deixar onde ela está?
Não, a Amsterdã não, a Casey, né? Você
fala. A Casey, eu tô lendo aqui. É, tu chega a tempo de ver a nave se soltando. Tu chega a tempo de ver a nave se soltando.